Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores para a 10ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco dos Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Fabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloco em votação a ata da 9ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos a referida ata. Expediente.
Antônio Carlos dos Santos de Oliveira Marra, secretário municipal da Fazenda, Projetos e Finanças, 12 de 2017. Encaminha balancete analítico da receita e despesa referente aos meses de dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 2017. A íntegra desse documento encontra-se disponível na Secretaria dessa Casa de Leis.
Expediente do Executivo Municipal.
É isso? Só tem essa folha.
Só, né?
Ah, não. Tem sim. Ah, tá. Então tá bom.
Requerimentos.
Da vereadora Janete Conesa. Solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de adquirir um aparelho para realização de exames de ressonância magnética.
Em discussão, o requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereadora Janete Conesa, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de adquirir um aparelho de tomografia.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe qual é a cota para idosos e para deficientes no tocante às 200 casas que serão construídas pela CDHU.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Com o senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe quais as medidas estão sendo adotadas para que as informações constantes no sítio oficial da internet sejam disponibilizadas de forma transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que encaminhe esta Casa de Leis cópia do contrato de exploração mediante permissão do serviço de acionamento rotativo regulamentado na área urbana do município, Zona Azul, firmado em decorrência da chamada pública número 003/2015.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a previsão de proceder à limpeza de alguns setores do Jardim Paineiras, uma vez que muitas cobras têm aparecido no local.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informações sobre as empresas que não cumpriram o prazo de entrega de medicamentos e fraldas.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar-se a possibilidade de que seja feita a limpeza geral em toda a extensão da Rua Guarantã.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar se foram tomadas as providências quanto à compra de pneus, manutenção, incluindo autoelétrica, dos veículos do setor de ambulância.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Fábio José Policinano pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que o compõem, nobres amigos vereadores aqui, presente a plateia e os internautas que nos assistem. Bom, eu estou questionando porque eu fiz aquele requerimento aqui e até a data que eu fiz esse questionamento, as ambulâncias que eu vi, eu estive no local, elas continuavam com os pneus carecas da mesma maneira e continuavam rodando, tá? Então eu gostaria de saber, sim, se realmente foram tomadas providências a partir da data deste requerimento aí, porque até a presente data continuavam como estavam. Inclusive eu analisei lá e vi um soquete pendurado em cima do relógio de ponto lá, e achei isso horroroso, um lixo, e eu acho que deveria retirar aquilo lá de lá. Eu só não subo lá porque eu não consigo, senão eu mesmo tiraria. E foi um funcionário que levou o soquete para pôr a lâmpada lá, para poder picar o cartão. Então eu gostaria que fosse tomada as providências. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Eu comunico que, infelizmente, por problemas técnicos, a nossa transmissão por Facebook caiu. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que comparece ao plenário desta Casa de Leis, em mais uma sessão ordinária, né, da Câmara Municipal Garcense. Eu subo aqui porque na semana passada não houve a possibilidade de eu terminar os argumentos sobre esse tema, e agora o nobre vereador que me antecedeu acabou apresentando um outro requerimento. Ainda com relação a essa ambulância, né, como eu disse, há um protocolo lá no departamento. Todo funcionário que chega para trabalhar, são 6 ambulâncias diárias à disposição. O funcionário, no caso o motorista, chega e dá uma geral. Vai olhar na ambulância, se está tudo certo, se está tudo ok, né? Então, se eu não estiver enganado, aquele motorista, que eu nem sei quem é, não procurei saber para não ficar expondo ninguém, ele estava trabalhando em horário noturno. Então, mais um motivo para que não saísse com aquela viatura. Como que funciona o protocolo? Deu algum problema? Entra em contato com o diretor e o diretor autoriza que o motorista pegue um outro veículo. Tá? Então, por isso que eu discordo do que foi dito aqui, que a culpa era do diretor. A culpa não era do diretor, nunca foi. A culpa foi do funcionário que pegou a ambulância, não avisou, foi com ela fora de condições, porque, pô, tá fora de condições, como que você vai andar com um veículo à noite, só com um farol, outras coisas também depauperadas? Então, essa que foi a questão. Em hipótese alguma, o diretor pode ser, pode levar a culpa disso daí.
Você me permite uma parte, vereador?
Por favor.
Olha, é o seguinte, eu acho que a culpa não é do vereador, eu discordo, tá? Eu estive conversando, não é do funcionário, perdão, tá? É o seguinte, eu estive conversando, vereador, com alguns funcionários ali do local, que eu também não vou citar o nome, e eles me relataram o seguinte: Fabinho, se nós temos essa ambulância e só temos ela para trabalhar, porque ele tem que sair com a ambulância. Ele falou,
mas
eu não...
não tem só ela, vereador.
Sim, sim, eu entendo, tem várias, eu conheço. Várias. Só que no momento, ele estava com aquela ambulância. Ele falou, Fabinho,
não
eu... Agora sim, tudo mas bem.
Ele não avisou o diretor.
Mas a culpa não é do funcionário. Tudo estão jogando a culpa
mas
no funcionário.
Também não é do diretor.
Tá errado.
Não é do diretor.
Ah, então a culpa é minha.
Não,
vamos manter a ordem,
é
por favor.
Lá.
Fabinho, vamos manter a ordem e...
Não, assim,
uma
ó.
Parte sucessiva.
Assim, ó, você me perdoa...
Porque Fabinho, se tem
por favor.
Um diretor, ele que comanda, o próprio nome diz.
Fabiano.
Ele dirige.
Fabiano.
Então,
por favor.
O que acontece? Quem
segura,
tem
Fabinho,
que
por
tomar
favor.
Essas decisões é quem dirige, é quem comanda. Ele não foi avisado, ele não está sabendo. Passou até a impressão, me desculpe o vereador, de que tal funcionário saiu com esse... veículo, já sabendo que ia dar esse problema e que depois dava para expor aqui essa situação.
Sabia.
Essa é a impressão que eu tenho.
Sabia.
Agora, se todos os motoristas seguirem o protocolo, isso não acontece, porque são seis ambulâncias. Aliás, a ambulância, é até errado falar mais nova, né? Mas a menos velha, ela tem 150 mil quilômetros rodados. Começa por aí. Então, até conseguir renovar essa frota, não são em 3 meses. E outra coisa, em outro requerimento, foi solicitado quando a ambulância 142 estaria em funcionamento. O requerimento é do dia 27 de março. Mas, segundo o diretor do Departamento de Transportes, desde o dia 22... essa ambulância, número 142, está rodando normalmente. Inclusive, ele tem as notas do conserto que foi feito, injeção eletrônica e até o valor. Então, como que pode ter uma nota constando a realização do serviço na ambulância 142 antes do problema acontecer?
Sim, vereador, você me permite uma parte? Tá. No dia que eu fiz esse requerimento, eu fui relatado pelos funcionários que a 142 estava quebrada. Não foi nenhum estranho que me disse, porém, o nobre vereador, eles estavam emprestando ambulância, 142 de cidades vizinhas. Agora, se estiverem mentindo, aí paciência.
Então, o vereador levou uma questão, levantou dúvida sobre um documento oficial. Aqui está a prefeitura, assinado pelo diretor, onde ele atesta que tal veículo estava à disposição desde o dia 22 de março de 2017. 22. E o requerimento perguntando quando ia ficar pronto é do dia 27. Então, como que pode existir uma nota fiscal, antes do problema acontecer? Então, e outra coisa, eu não acho de bom tom procurar os funcionários. Para resolver algum problema, eu acho que tem que ir no diretor. Resolve, senta, discute, tira todas as conclusões. Como eu disse, são seis ambulâncias hoje à disposição. está assinado com tudo isso que eu falei pelo diretor em documento oficial Prefeitura Municipal de Garça, Departamento de Transportes. Garça, 31 de março de 2017. Né? Então, é uma situação que o vereador vai querer discutir com um documento. Com um documento, com uma nota fiscal. Como explicar uma nota fiscal anterior ao problema ter aparecido? Porque vosso requerimento foi do dia 27. No dia 22 ela já estava funcionando, já tinha sido consertada. Então, eu fico imaginando, né? Como que pode ter surgido essa nota fiscal?
Permite uma parte, vereador. É o seguinte, eu estava na UPA, eu não procurei funcionário nenhum. Eles me procuraram. Você entendeu? Eu não fui procurar ninguém. E eles me procuraram, inclusive, não é uma pessoa leiga, viu?
Não, mas obviamente que não. Para estar com a ambulância do jeito que estava, não deveria ter saído com a ambulância de lá. Não deveria.
Não, vereador. A pessoa
vamos
que
manter a ordem, por favor, e ser direto para não virar discussão?
Sim, vereador.
E fazer uma parte e terminar o assunto, por
sim.
favor. Pode fazer.
Rapidinho, vereador. Só para concluir. A pessoa que me procurou a respeito da 142 não foi a mesma que relatou o problema da ambulância que estava rodando, tá?
Até porque não tem como um motorista
sim.
dirigir duas ambulâncias
sim, sim.
ao mesmo tempo.
O que me relatou era uma funcionária interna da UPA, tá? Só isso.
Não, mas como uma funcionária interna da UPA pode ter conhecimento sobre o que está acontecendo no departamento de transportes? Isso daí é outra coisa bem interessante. Como que ela pode ter esse conhecimento? Então, me passa a impressão de ter sido um jogo de cartas marcadas. Essa é a situação. Eu acho que bastava Vossa Excelência ter comunicado ou entrado em contato com o diretor do Departamento de Transportes e ter resolvido toda essa celeuma. Não havia necessidade, penso eu, de ficar expondo, porque não tem condição mesmo aquela ambulância. Porque fica muito fácil, hoje o pessoal está expondo muito certas coisas que podem ser resolvidas de uma forma, sabe? Claro que todo problema tem que ser levantado, deixo muito bem claro disso. Só que tem que ter...
Uma parte, por favor, Marco.
Argumentos. Por favor.
Só uma pergunta. Algum enfermo, ele ficou sem ser atendido por causa da ambulância quebrada?
Nenhum.
Ah, então tá bom, obrigado.
Só isso. Então, é essa situação, né? Poderia muito, muito facilmente fazer igual foi feito em Pompeia, igual foi feito recentemente em Marília, né? Que no aniversário, no desfile, desfilou com a frota sucateada. Mas isso não leva a nada. Para quê? Simplesmente tem que pegar e resolver os problemas. Tá? Só que os problemas, quando tem que ser trazidos, tem que ser trazidos com autoridade, com argumentação, com dados, com itens que venham a corroborar realmente o que está acontecendo. Não do...
Consulta o senhor secretário, mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Fábio José Policinano. Solicitando ao prefeito informações sobre o adiamento de viagens dos agentes políticos e comissionados.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, sabe, vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano. Solicitando ao prefeito informar o horário do atendimento médico da USF e do Jardim dos Eucaliptos, bem como a quantidade de médicos que atende no local e horário de trabalho dos mesmos.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informações sobre a retirada das árvores localizada de frente à empresa PPA.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinano pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, o presidente da mesa, os que compõem, os nobres vereadores, a plateia que nos assiste e os internautas. Bom, meu questionamento a respeito dessas árvores é porque eu moro ali próximo ao local e eu faço uso do calçadão, eu caminho por ali. E eu não vi que essas árvores estavam doentes. E como eu sei, eu ando bastante e eu vejo a população pedindo muito e reclamando a respeito de podas e retiradas de árvores, eu gostaria assim, de saber, por causa do impacto ambiental, eu gostaria de saber o porquê foram retiradas e se vão plantar outras no local. Eu passei por lá hoje, eu vi uma plantada, de onde tirou um monte. Então eu gostaria de saber, sim. Eu gostaria de saber, é só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Perdão. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
O vereador Fábio José Policano, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de que seja feita a manutenção da escola Irmã Maria Sophie Barat Boscher e a construção de um bueiro na esquina da rua Idalino Silva com a Carlos Ferrari de frente à referida escola.
Bom, em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se há convênio entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Educação para o auxílio nas atividades das escolas estaduais.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se existe possibilidade de a prefeitura agendar uma reunião com todos os gerentes de bancos da cidade, juntamente com os vereadores, para tratar sobre a demora no atendimento.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Perdão. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito informar se a prefeitura está dando manutenção nos jardins da APAE, Rua 3 Escolas Estaduais, prédios da delegacia, campos de beisebol, cartódromo Rafael Marangão, incubadora, parte interna. Se negativo, informar por qual motivo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que forneça informações sobre o Centro do Idoso. Centro Dia do Idoso,
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha. Bem, em anos anteriores, foi aprovado aqui na nossa cidade, pela Câmara e também sancionado pelo prefeito, um projeto o qual a nossa cidade teria o Centro Dia do Idoso. E, inclusive, na época, foi mencionado que esse lugar seria abrigado dentro do Clube da Terceira Idade, o que eu me recordo, que viria uma verba do governo, e que naquele local eles iriam aproveitar, o que seria, como eu entendi na época, que seria esse Centro Dia do Idoso, e vendo que já tem em outros municípios. Como se fosse uma creche, só que não para crianças, né? Uma creche para idosos, onde durante todo o dia eles teriam acompanhamento profissional e atividades. E o que eu achei muito interessante, inclusive votei favoravelmente, Foi exatamente por isso, por sempre eu defender aqui na tribuna que o clube da terceira idade não é muito bem aproveitado. Então, acho que se aquele local abrigar de fato centro dia do idoso, nós teremos atividades para essa população, que aqui em nossa cidade é muito grande, né, vem crescendo cada vez mais, graças a Deus, né, as pessoas vêm cuidando mais da saúde. Então, o questionamento fica agora para a próxima administração. Eu não sei se esse dinheiro está já em caixa e se o prefeito tem intenções de começar, né, dentro em breve, algo que, no meu ponto de vista, seria de grande valia. Inclusive, na última edição, acredito que a vereadora Deise também tenha visto, mas na última edição da revista do Rotary, eles mostraram... Eu peguei a revista só na última sexta-feira, então não sei se a Deise já teve reunião depois disso. Eles mostraram uma cidade em que esse centro já está funcionando e o Rotary vem fazendo alguns projetos lá dentro. E pela matéria, é algo assim sensacional. Eu tinha visto já alguns pela internet, né, e agora pude ver. Então, o questionamento é esse, né? Tomara que nós tenhamos esse centro e que funcione bem também aqui em nossa cidade. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo.
Senhor presidente, vereadores, público presente, venho comentar o requerimento da vereadora Patrícia, apenas para situar, né, qual foi a situação deixada em 31 de dezembro. O que acontece? A Garça foi, sim, contemplada com R$500 mil para a construção desse centro de dia do idoso. Acontece que o projeto que vem, inclusive da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, esse projeto, ele fica mais caro do que os 500 mil. Então, a Prefeitura começou a negociar com a Secretaria um projeto que pudesse ser alocado junto à terceira idade, porque ficaria um projeto muito maior, porque o Clube da Terceira Idade faria parte de todo esse contexto, né? Então, seriam obras ali ao lado da terceira idade, né? Aumentando, então, o espaço e utilizando, então, todo aquele espaço para o projeto. Certo? Então, eu mesmo estive junto com o prefeito ainda no segundo semestre de 2016, lá para julho, agosto, estive lá e o setor de planejamento da prefeitura estava em contato com os arquitetos da Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado. Então, esse era o entendimento, buscando chegar numa planta que fosse aceita por eles e também compatível com a disponibilidade financeira da prefeitura, porque a dificuldade na época era gastar mais do que o 500 mil para construção. Então, eu não sei como esse processo se encaminhou até aqui, né, mas esse é o posicionamento deixado até o final de 2016. A gente sabe, obviamente, que é um projeto que demanda uma manutenção alta, né? Lógico, isso é um ponto a ser conversado, a ser trabalhado, a ser discutido, né? Mas, sem dúvida alguma, é um projeto realmente muito bom, muito interessante e que a cidade certamente teria aí um ganho muito significativo se conseguisse implantar. Então, a gente espera que a administração municipal consiga, de fato, viabilizar...
Permite. Só para esclarecer, o que é esse projeto? É para instalar alguma coisa? Esses 500 mil é para quê? É para trazer material? É para construir algum prédio?
Os 500 mil reais é para construção, né? O governo do estado não participa da manutenção, certo? Então, apenas para a construção. E depois, todo o restante do projeto fica a cargo da prefeitura. Então, é preciso, mas eu acredito que o fato também de trabalhar em parceria, né, de estar junto com a terceira idade, eu acho que facilitaria muito viabilizar o CDI. E é importante lembrar que foram pouquíssimas cidades que conseguiram o CDI. Saiu muito CCI, que era o Centro de Convivência do Idoso. Mas o CDI foram pouquíssimas cidades no estado que conseguiram. E Garça foi contemplado. Então, a gente espera, porque o CDI eram 500 mil e o Centro de Convivência do Idoso era bem menos. Não me lembro exatamente o valor. Mas então, eu acho que é algo que vale a pena trabalhar. Permito.
Sabe, eu fiz essa pergunta porque lá já tem prédios, né? Já tem construções, sim, lá, sim, né? E talvez, não sei qual que é o tamanho do projeto, poderia até adaptar nos prédios já construídos da localidade.
É, não, a prefeitura certamente tem projetos já trabalhando ali junto com a terceira idade. Há projetos feitos porque esses projetos já foram encaminhados para a Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado. Então, eu não sei qual foi a conclusão disso. Não sei se algum vereador aqui, de repente, tem a informação. Eu não tenho essa informação, mas eu sei que esse debate estava acontecendo para chegar numa planta que fosse aprovado pela Secretaria e que coubesse no bolso da Prefeitura. Certo? Então, apenas para esclarecer a vereadora. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Nobre presidente, caríssimos edis, eu concordo sim com o que foi dito pelos vereadores que me antecederam. Realmente é um ótimo projeto, é um projeto que, sem dúvida, chamaria muita atenção, mas na atual conjectura, isso daqui é opinião minha, tá? Opinião do vereador, tá? Na atual conjectura, é um presente de grego. E vou explicar o porquê. O governo do estado, ele direcionou 500 mil. Duas parcelas, uma de 300 e outra de 200. Né? Conforme foi dito aqui. Só que tem um detalhe, a contrapartida da prefeitura. O que era essa contrapartida? Você pode ir atrás da planta, começar a construir tudo, a prefeitura tem que... 214 mil do tesouro. 214 mil reais. Então, esses 500 mil já foram para 700, mais de 700 mil. Tá? E conforme bem frisou o vereador, o Estado, ele só cede o valor da construção. A manutenção fica para o município. Só que o que é essa manutenção? É uma equipe multifuncional, recheada de profissionais, e tem que ser assim mesmo. Porque todos da melhor idade merecem tudo de bom e do melhor. Vamos deixar bem claro isso. Tá? Ia ter o coordenador, não sei se tecnicamente é esse mesmo nome. Tá? Tem que ter psicólogo, tem que ter nutricionista, tem que ter uma série de funcionários, de profissionais... bancados pelo município. E essa manutenção, isso daí fora a alimentação diária deles, tá? Bancada pelo município. Então, num estudo preliminar, chegou-se a um valor entre tudo, tá? Folha de pagamento, encargos, a manutenção, tudo dentro do prédio que pode ser considerado como manutenção. Em torno de 60 mil reais. 60 mil reais mensais. Agora, você coloca num ano 60 mil reais mensais, são 720 mil. Com mais o 214 da contrapartida, já vai quase para 1 milhão.
Vereador, posso pedir uma parte?
Claro, vereador.
Esse valor de 214 mil que você mencionou que seria essa contrapartida, eu não entendi muito bem. E outra dúvida... você mencionou a atual situação, eu concordo que estamos numa grande crise, mas a dúvida que eu tenho, por exemplo, uma creche para crianças, você tem ideia de quanto fica a manutenção mensal? Seria semelhante?
Olha, eu realmente não teria essa informação por um simples motivo, são situações bem diferentes, né? Volto a dizer, seria ótimo. Como bem foi frisado aqui, não foram muitos os municípios que conquistaram esse CDI, né, Centro Dia do Idoso. Realmente é uma estrutura muito, muito legal mesmo. Tá? Só que tem essa contrapartida do município, né, segundo o convênio, segundo o contrato, e essa manutenção é toda do município.
Vereador, permite uma parte?
Por favor.
Aproveitando aí seus questionamentos, eu até fiquei até surpreso, porque quando você faz um projeto, tá, para receber, né, de contrapartida os recursos para realizar esse projeto, então você tem que fazer o projeto no valor que vai custar. O que eu não entendi aí é que o governo disponibilizou 500 mil reais e o projeto fica mais caro. Então, acho que não tá batendo aí realmente. Porque o projeto tem que vir no valor de 500 mil e ele tem que ser construído com os 500 mil. Então, eu estou vendo que para o município está gerando mais custo para o erário.
Sim, sim, conforme foi dito aqui. Está gerando. Então, na atual conjectura, esse 1 milhão, vamos arredondar para fazer uma conta exata, da manutenção, contrapartida e tudo, não sei de onde, né, poderia, num momento de crise, num momento que se fala de problemas, de dificuldades em conseguir montantes, né, receitas, então, de onde poderia ser feito isso? Porque para você conseguir a receita de para um lugar, você tem que tirar de outro.
Vereador, permite uma parte?
Por favor.
Não, apenas, na verdade, é uma sugestão e, na verdade, eu não sei nem se pode, né? É uma pergunta, na verdade. Mas será que a Secretaria de Assistência Social, ela não tem algum recurso carimbado do governo federal ou do governo estadual que possa ser utilizado nesse CDI? Estou dizendo sem conhecimento de causa mesmo, uma pergunta que eu acho que vale deixar no ar aí até para uma pesquisa. Tá?
Sim, eu acho bem interessante esse questionamento, vereador. Inclusive, eu acho que o questionamento, não o questionamento, a informação passada pela vereadora também foi muito interessante, que ela disse que leu que em alguns lugares, clubes de serviços, né, mantém um convênio, uma parceria.
É uma parte. Eles fazem projetos dentro, pelo que eu vi, o Rotary, eu vou até trazer a semana que vem. Em um dos centros ele realiza um projeto.
São essas situações. Eu acho que para hoje em dia ter uma situação dessa, eu volto a frisar. Eu acho que todos os integrantes da melhor idade, da terceira idade aqui em Garça, merecem tudo de bom, não apenas isso, mas tudo de bom mesmo. Né? Só que temos que pensar bem para ver realmente, nesse momento, essa possibilidade. Né?
Uma parte, vereador.
Por favor, vereador.
Requerimento bem colocado, vereadora. O que acho que tem que deixar claro é que esses requisitos, essa mão de obra especializada, é uma obrigação e o primeiro pré-requisito que qual o governo exige do município. Não existe forma de se montar esse projeto sem os profissionais capacitados que são necessários. Ou seja, se o prefeito realizar a obra, se gastar 500, 300, 600... isso não resolve o problema em questão, porque no primeiro mês já vai vir 60 pau, 70 mil reais de custo desse projeto. Como disse o vereador Marcão, como disse o vereador Paulo André, como disse a vereadora Patrícia, é importante, todos temos idosos na nossa família, seremos idosos também um dia, porém, acho que o custo mensal desse projeto momentaneamente se encontra inviável. Interessante esperar a resposta do prefeito desse requerimento, porque esse posicionamento dos vereadores até então são do que escutamos as conversas, escutamos falar. A colocação do vereador Paulo André sobre assistência social é interessante, só não sei se ele teria viabilidade no momento, voltando ao momento que a gente se encontra.
Então, e aí todos nós aqui da casa teríamos mais embasamento para tratar desse assunto. Realmente, é uma ótima sugestão do vereador, uma ótima citação da vereadora, e aí sim a gente poderia ter mais embasamento para saber, mas a situação hoje é essa daí. No primeiro ano de funcionamento, 1 milhão de reais, onde encontrar isso daí? Tá bom? Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio.
Boa noite, presidente Pedro Santos, compõe os nobres vereadores, a plateia aqui presente, que nos assiste, e os amigos internautas. Bom, eu acredito que essa casa de apoio ao idoso aí, ela deveria sim ser construída. Aí você fala assim para mim, Fabinho, mas nós não temos como dar manutenção... esse valor é muito alto. Bom, eu vou falar uma coisa que às vezes podem achar que eu estou ironizando. Não, não estou. Não estou. Eu pedi aqui para que fosse informado para mim quais são os valores e o total da folha de pagamento de comissionados efetivos e não efetivos. 325.843.
Vereador, por favor, se mantém no tema do requerimento, por favor.
Ah, sim, perdão. Então, assim, eu acredito que nós temos de onde fazer, sim, tá? Desculpa, mas a minha opinião é esta. Eu acredito que não deva ficar sem fazer, porque nós temos uma cidade com muitos aposentados que me encontram pela rua, que questionam o que pode ser feito, se isso vai acontecer, porque foi uma promessa do mandato anterior e que veio essa verba. Agora, eles me perguntam, vão devolver essa verba? O que será feita dessa verba? Então eu gostaria de saber.
Uma parte, vereador.
Sim.
Se não for construído o centro, é obrigado que se devolva para o governo do estado.
Então, tá? Que pena,
isso
né?
Isso é pena. Fato.
Mas assim, fica aí a minha pergunta, porque eu sou leigo no assunto, sou novo, estou aprendendo a gatinhar aqui, mas eu gostaria que isso fosse concretizado, sim. Tá? Muito obrigado, boa noite.
Vereador, antes de encerrar, posso pedir uma parte?
Sim, pode.
Vamos fazer um exercício.
Sim.
Mentalização.
Vai lá.
Sabe quanto custa uma BMW zero quilômetro?
Ah.
400, 300 mil reais, depende do modelo. Essa BMW não basta você comprar ela, você tem que manter ela.
Sim.
IPVA, pneu, conserto, certo? Seguro. Só para o vereador entender que vontade, tenho certeza que todo mundo tem.
Que bom.
Agora, estudar a viabilidade, aí tem que se pensar bastante, porque se for agir no impulso, compra tudo e não paga nada.
Que bom, mas eu acho que tem que se pensar mesmo e procurar executar. É só isso que eu tenho a dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a mesa.
Você dá a palavra ao vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, nobres vereadores, amigos presentes e as pessoas que nos acompanham pela internet. Eu gostaria apenas de deixar o meu posicionamento em relação ao Centro Dia do Idoso, que às vezes eu acompanho as discussões e eu fico muito parado nos números. Lógico, nós temos que pensar de onde que vai sair e de onde que vai vir e tudo mais, porque é planejamento. Mas eu gostaria de lembrar que são vidas, né? Os idosos hoje são crianças. Os pais, na verdade são filhos agora que voltam a ser pais, eles precisam trabalhar também como um pai de criança menor de 3 anos. E as crianças têm creche, hoje é obrigatória a idade de ter creche até as 3. As crianças não têm custos. Agora, uma família que tem um idoso em casa, que tem que colocar, além de comer, porque a aposentadoria dele muitas vezes aposenta com o mínimo, não consegue nem manter os seus remédios, tem que ter fralda, às vezes tem que pagar. Eu conheço famílias que necessitam de juntar todos os irmãos e fazer um rateio ali para pagar uma enfermeira que muitas vezes nem tem condições de estar pagando essa enfermeira. E é um custo-benefício, eu não vejo como um custo, como o nobre vereador disse, de manter e tal. Eu vejo como um investimento em pessoas que têm o seu valor, contribuíram, trabalharam, fizeram história e sim, tem que ser pensado em manter. Mas, igual o vereador Fábio colocou, acredito que tem que ser feito um estudo e esgotado todas as possibilidades para realmente chegar ao ponto de dizer não para essa casa.
Posso pedir uma parte, Pedro?
Pois não, vereadora.
Eu estive refletindo, né, sobre tudo que os vereadores estão discutindo sobre o requerimento e pensei da seguinte maneira. Concordo, sim, que o ano está difícil, mas pegamos uma entidade como a APAE. Por exemplo, nós temos lá uma diretoria que trabalha de forma voluntária. Talvez, eu não sei se é possível, nesse centro também temos dessa maneira, ou outros profissionais, como o vereador Marco Antônio comentou, né, de coordenadores, psicólogos. Eu sei que em muitos lugares aqui da cidade, esse tipo de profissional é cedido pela prefeitura, mas não fica todos os dias. Né? A gente vê que na APAE funciona dessa maneira, no lar Frederico Zanan, dos idosos. Então, eu vou ainda questionar sobre essa possibilidade na semana que vem, num outro requerimento. Não sei o que o senhor acha sobre o assunto.
Sim, Patrícia, eu concordo. Essa semana eu estive em Bauru, em uma palestra do Tribunal de Contas, e foi colocado exatamente isso, né? Da importância hoje do terceiro setor para o poder público. O terceiro setor trabalha com creches, trabalha com hospitais, e por que não também uma entidade filantrópica para trabalhar com os idosos? Caberia aí a prefeitura fazer um estudo também entre os clubes de serviços, até mesmo entre munícipes, se não há possibilidade de até pela sociedade civil, se a prefeitura, no caso, fizer essa construção do prédio de 500 mil ali, e essa sociedade civil, entre pessoas ali da comunidade, a estar fazendo, participando e criando. Seria um estudo, para esgotar, né, todas as possibilidades. Se acaso não houver maneiras, infelizmente, foi esgotado todas as possibilidades.
Uma parte, vereador?
Pois não.
Só lembrando que essas entidades que são mantidas por voluntários também passam dificuldades. Então, mesmo mantida por voluntários, também passam dificuldades. Então, essa não é a salvação do mundo. Acho que um estudo aprofundado é competente e interessante. Mas lembrando que não é o serviço voluntário que vai deixar de gerar o custo. Né? Então, se fosse assim, resolver os problemas todos, todas as entidades nossas estavam em bons lençóis. E, na realidade, a gente sabe que, de fato, não é assim que se encontra o município.
Entendo o posicionamento do senhor. E se não fossem as entidades hoje de Garça atender o que era a obrigação do ministro da prefeitura, no caso, seriam 740 pessoas nas ruas. Então, se não fossem essas entidades que ainda sofrem, que ainda passam dificuldades, eu não sei o que a prefeitura ia fazer.
Uma parte, como disse e repito, sim, e já falei em outra sessão, o serviço voluntário é super importante para o município. Acho que Garça não é a única, todas as cidades do Brasil dependem, sim, do serviço voluntário. Agradecemos a todos que trabalham no serviço voluntário. Minha colocação, para que não seja distorcida, apenas é que mesmo o voluntário hoje se encontra em dificuldade financeira.
Sim.
Obrigado. Uma parte.
Pois não?
Acho que o certo primeiro seria fazer um levantamento de quantos idosos a gente tem para ocupar esse espaço. Porque às vezes você acha que tem 100, tem 200, ou acho que tem 10, tem 50, entendeu? Então acho que a primeira coisa que teria que fazer é um levantamento. Eu creio nisso aí.
Irmão, acredito. Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, em relação à quantidade, o problema seria conseguir atender a todos.
Demanda.
Sem dúvida alguma, a demanda é altíssima. Realmente, a questão do idoso hoje, ela é onde os governos, de modo geral, têm mais dificuldade em atuar. Né? É onde está mais deficitário hoje, é na questão do idoso. Só para deixar registrado aí.
E lembrando que esse centro-dia funcionaria como se fosse uma creche. O familiar levaria o idoso de manhã, ele ficaria ali, teria o seu dia a dia, alimentação, e à tarde passaria e levaria embora, para que a família tivesse onde deixar num lugar seguro o seu idoso durante o dia enquanto trabalha. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede para o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, senadores da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, como eu estive na gestão passada também como vereador, vou falar sobre, né, esse centro do idoso, né, que naquele momento onde que conseguiu esse recurso para fazer essa parceria, foi até, né, muito divulgado aqui na Câmara, que ia instalar, e os idosos ficou na expectativa, né, naquele momento, né, de quando ia ser instalado, né, porque várias sessões, né, houve vários comentários aqui, quem participou sabe do que realmente eu estou falando. O que eu não entendo, né, eu também não sei como que funciona, é que como a prefeitura recebe um projeto que a construção vai ficar mais cara do que, né, o recurso que está passando, né? É menor o recurso para fazer a construção do projeto. Então, Para mim, eu já acho que começou errado por aí. Né?
Vereador, permite uma parte?
Pois não.
Na verdade, esses convênios de obra, normalmente, com o governo federal, o governo estadual, até mesmo o asfalto, o recapeamento, sempre tem contrapartida. E, na verdade, nesse caso específico, a briga foi justamente essa. Ó, nós só queremos os 500 mil reais se a gente não precisar da contrapartida.
Entendi. Então, eu até entendo o seu posicionamento, mas o que eu não entendo é a gente receber um projeto, mesmo sabendo que vai ficar mais caro, e a gente receber o projeto. Entendeu? Então, acho que aí já começou errado. O projeto pode até ser discutido, mas o valor para entrar no erário tem que ser o valor total da obra, para a prefeitura não ter que disponibilizar mais recursos do erário. Então, já é um erro, logo de início, receber um projeto que vai ficar mais caro a construção. Tá? O outro problema é que o projeto não foi instalado na gestão passada. Por quê? Porque já tinha esse problema, né? Que ia ficar mais caro. Então, por isso que o prefeito não deu continuidade no projeto. Talvez esse seja um problema. Tá? Talvez esse seja um problema. Não sei se foi esse o problema, ou talvez o tempo hábil para instalar esse projeto. Pelo que eu estou sentindo aqui, o que foi discutido, é que realmente não tinha recurso para ser instalado o projeto. Porém, quando uma gestão acaba, fica para outra, já que o dinheiro se encontra no erário da prefeitura, os recursos estão aí, e a prefeitura, agora, ela tem essa cobrança de instalar esse projeto, né, no atual mandato do prefeito. Como os vereadores vieram aqui questionar, né, o prefeito não tem condição de instalar o projeto, por quê? Porque não tem dinheiro para manter o projeto. Então, isso tem que deixar bem claro. Tá? Com relação a querer, eu acho que é interessante. Todos os vereadores querem. Eu quero também, né, que seja construído casa para quem mora em situação de risco. Eu quero que construa casa para quem não tem casa. Então, a gente querer é uma coisa. Agora, as condições que a gente tem que analisar. Então, pois não, vereadora.
Bacana. Não é questão somente de querer, né? Eu sei que todos nós queremos o melhor para a nossa cidade. Mas o que nos deixa, assim, amedrontados com a situação que o país hoje atravessa é o seguinte fato. Imagino eu, e vou estar também fazendo requerimento nesse sentido, se a cidade consegue uma creche, será que a cidade vai ter condições de manter mais uma? Porque uma creche para crianças, nós teremos também todo um time de profissionais para trabalhar, entendeu?
Entendi, vereador. Acho que seu questionamento é pertinente. Eu acho que aí quem tem que ver se cabe dentro do orçamento no município é quem administra os recursos públicos, né? O prefeito, ele tem o poder, né, de fazer o seu trabalho, que é direcionar a verba pública para onde mais necessita. Então, acho que o prefeito tem que ter algumas prioridades, tá? Tem algumas prioridades. E a cidade, ela tem demandas, né? Tem várias demandas. Eu, no meu caso, eu vejo que o maior problema do município hoje é na questão social, questão de geração de emprego, né? E eu acho que a questão de saúde. São três pastas fundamentais do município que se encontram em momento de retroagir. Nós estamos retroagindo no tempo. Mas, enfim, precisa questionar os recursos. A questão de você implantar um projeto que é interessante e que vai atender, no caso desse projeto, os idosos do município, que merece sim o respeito de toda a população, é interessante instalar esse projeto. Agora, como os questionamentos aqui foram discutidos nessa tribuna, a questão do quê? Primeiro, que o projeto, vou repetir, o projeto é mais caro do que o dinheiro que se encontra no erário do executivo. Segundo, que não tem recurso hoje disponível para dar a manutenção no projeto. Então, não estou falando que é inviável, acho que a gente tem que lutar, né? E o prefeito, ele tem que trabalhar para realizar esses projetos e atender, né, tanto as crianças, como você disse aí, que não tem, né, condição de estar numa escola particular, ou também as mães não têm condição de estar cuidando delas, porque precisa trabalhar, e dos idosos, que as famílias, né, que as famílias às vezes precisam também das suas atividades do dia a dia, e não tem como deixar os idosos, né, para alguém cuidar. Eu acho que esse centro do idoso seria, né, onde criaria atividades, né, para poder sanar esses problemas. Mas o que eu digo para a vereadora é que as condições, né, as condições hoje, eu não sei, né, e creio também que você não sabe, porque até mesmo porque você legisla aqui no poder legislativo, você não tem o conhecimento do poder executivo, porém tem o conhecimento do orçamento do município, Tá? E o orçamento do município, pelo que eu vi, inclusive o vereador Paulo André salientou aqui na sua fala, que não, né, tem que cortar algumas despesas para poder, né, no caso do vereador Fábio também, para poder incluir esse projeto dentro da estrutura do município. O que eu digo é, a gente tem que fazer os requerimentos, é óbvio, tem que perguntar, é óbvio, tem que questionar e tem que discutir sobre os direitos de cada um, né, de cada cidadão que necessita, né, desses serviços públicos. Né. Enfim, o que nós podemos deixar, né, e ser bem claro aqui, é de questionar se o Poder Executivo ele tem plenas condições de poder fazer esse projeto ser incluído dentro da estrutura, né, do município. Eu gostaria que fosse incluído, né, obviamente, né, o que eu estou discutindo aqui é tecnicamente se a prefeitura tem ou não condição. Né, não a gente falar assim, olha, eu quero que instala o centro do idoso e daí a prefeitura não tem condição, aí volta todo aquele debate, né, sem fundamento nenhum. Né, se não tem condição, como é que vai instalar uma coisa que não tem condição? Então, esse é o questionamento. Eu acho assim, nós temos que procurar alternativa, como a vereadora disse, que muitos grupos de serviço trabalham voluntariamente, e o vereador Rafael Frabetti aqui e falou que as instituições estão realmente com problemas, né, de atender toda essa demanda, mas os problemas eles só estão começando, e vai aumentar muito mais. Tá? Vai aumentar muito mais porque o país se encontra numa decadência financeira que a gente jamais...
Me permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
É o seguinte, esta casa do idoso funciona como a casa abrigo de garça. É, mesmo que uma...
Funciona, ela vai funcionar, ou, né? Iria funcionar, né?
Isso, é o mesmo esquema. Por exemplo, não adianta o Lions ou o Rotary, qualquer outra entidade... Pegar para tocar,
assumir
por quê? Porque a lei exige que tenha equipe técnica. Então, esse gasto, ele é fixo.
Entendi. Então, não, é isso que eu estou questionando. Até mesmo porque os grupos de serviço já têm uma demanda muito grande para atender. E seria um compromisso a mais, né? E hoje, para você fazer aí a... Correr a sacolinha, para pegar ajuda, porque os grupos de serviço ele também procura ajuda voluntariamente, realiza alguns eventos para agarrar algum recurso para poder, né, a fazer o seu trabalho social. Então hoje, para você agarrar alguma pessoa que vai patrocinar algum evento para você poder, né, gerar esse recurso, eu acho hoje uma dificuldade tremenda. Né? Eu vejo assim, pessoa vendendo rifa aí, vender um rifa, vender almoço para poder ajudar algumas pessoas que necessitam. Eu acho realmente que as pessoas precisam rever, né, o momento que o país atravessa, um momento de dificuldade muito grande, dificuldade financeira, hein? Dificuldade muito financeira. E eu repito aqui, eu acho que o Poder Executivo tem que priorizar o social, saúde, né, e a geração de emprego. Priorizando essas três pastas, eu acho que vai poder solucionar algum problema. Nessa questão de atender o idoso, precisa ver se tem recurso para fazer, né, esse trabalho e esse projeto funcionar. Como eu não estou falando que não tem, eu estou falando que os vereadores próprios aqui salientou que a prefeitura não tem esse recurso. Então, eu acho difícil você instalar esse projeto, pelo menos no momento. Ok? Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Explico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
A vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe por qual motivo a prefeitura proibiu o senhor Leonardo Feliciano Vitorete Matos de vender hortifruti nas ruas do município.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Comigo, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Bem, venho mais uma vez a esta tribuna para comentar esse requerimento. E o questionamento, senhor presidente, partiu do próprio interessado, então eu não sei se algum vereador já poderia nos dar a resposta. Até porque a gente sabe que essa pessoa que estaria vendendo esses produtos, né, alimentícios, vendia por um preço bastante inferior, né, um preço bastante competitivo. E eu não sei se a medida agora está valendo para todos, se tem alguma nova taxa ou se tem uma taxa normal e ele não vinha recolhendo, mas o papel que ele mostrou para uma pessoa, a pessoa até tirou foto, né, que é o Samuel, e me enviou, esse documento do setor de fiscalização aponta que ele teria que parar de maneira imediata, ou seja, no mesmo dia em que foi notificado. Então, caso algum vereador saiba, né, ou, se não, a gente aguarda a resposta nos próximos dias. Você quer uma parte, Rafael?
Sim, é mais uma pergunta. Uhum. Você sabe se ele recolhe o imposto obrigatório?
Então, eu perguntei, ele disse que recolhe uma taxa. Agora, eu não sei se teria alguma outra que ele não está recolhendo. Por isso que
tem a legislação municipal que exige esse recolhimento, até porque senão seria injusto com quem paga imposto.
Sem exemplo, dúvida, quem tem, né, o seu estabelecimento próprio.
Então, acho
próprio.
Que se você tirar a dúvida com ele antes de que se ele recolhe o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, e mesmo assim ele foi impedido de trabalhar, aí vão ter que dar uma explicação mais válida. Né? Agora, se ele não recolhe o imposto, é esse o motivo.
É o que eu imaginei, né? Agora vamos aguardar por parte da prefeitura, já que ele disse que ele recolhe um. Se teria algo aí que falta, né, para que ele possa exercer o seu trabalho e não só, né, ter o sustento da sua família, mas também como beneficiar, porque a maioria de seus produtos eram vendidos a R$1 pacotinhos.
Uma parte, vereador? Sim. Não, só para questionar o que o vereador Rafael acabou de dizer aqui, eu acho que ISS seria impossível ele recolher, né? A não ser que ele desse nota, né? Das frutas que ele vende. Eu acho que deve ter uma taxa, ISS ou INSS?
Não, ISS.
ISS é do município, é Imposto Sobre Serviço.
Sobre Serviço.
Entendi, mas eu acho que tem uma taxa de ambulante que paga, né, para ele poder prestar o seu serviço. Né,
eu acho que é essa que ele
eu
paga.
Eu acho que é um serviço totalmente informal.
É que o ISS e o autônomo também recolhe, mesmo sendo informal, porque é o imposto sobre o serviço, sobre o trabalho feito dentro do município, que isso que gera o imposto, né?
Então, agora essa dúvida que eu fiquei, eu não sei se ele, Rafael, porque nós temos que sempre tentar defender o munícipe que nos procura. Não sei
se permite uma parte, né, vereadora?
Só um minutinho, o vereador Fábio. Então, nós temos que tentar ajudar da melhor maneira possível, até esgotar, né, todas as possibilidades. Mas o que eu pensei foi o seguinte, como que ele pôde parar de forma imediata, se ele não poderia ter algum dia, se ele deixa de recolher algum imposto... Sabe, se ele poderia até ter uma multa, mas continuar trabalhando.
Minha pergunta é justamente para tentar ajudar, né? Porque se for uma coisa de fácil resolução, a gente mesmo pode conversar por ele lá. Se for uma falta de uma taxa ou coisa assim, que talvez ele nem tenha o conhecimento, a gente pode ajudar ele a resolver o problema. Né?
Então,
e
eu
ele
vou
continuar trabalhando com o que ele sempre fez.
Essa notificação, eu até vou pedir para que a casa anexe ao requerimento, depois os vereadores, caso queiram, dar uma olhada na intenção de poder ajudar, eu agradeço.
Vereador, permite uma parte?
Só pra... Antes, eu gostaria de atender o vereador Fábio.
Ah, tudo bem.
Por favor. É o seguinte, eu estive com esse requerente do requerimento que você está fazendo, e ele me relatou que ele paga a taxa. Eu perguntei, tá? Eu perguntei para ele e para os outros demais que fazem o mesmo trabalho de ambulante. Eles recolhem a taxa de contribuição para ambulante, vendedores ambulantes. Só isso que eu tinha a dizer. Obrigado.
Nada. Vereador Antônio Franco?
Então, primeiro que o ISS também precisa da pessoa para pagar, recolhendo a prefeitura, precisa ter uma personalidade jurídica, entendeu? Porque senão não tem nem como cobrar esse imposto. Mas, questionando o que o vereador Fábio disse, se ele paga, então não tem porquê o fiscal proibir ele de vender, né? Então não teria porquê. Então, algum motivo teve, entendeu? Que não foi esse
então,
que o vereador acabou de citar.
É o que a gente fica pensando. Caso não seja nenhuma taxa, se ele cometeu alguma irregularidade fora a cobrança de taxa. Então, vamos aguardar, né, aí a resposta da prefeitura, ou se a gente puder ajudar antes para que ele volte a ter o seu sustento e também vender esses produtos de qualidade com preços populares. Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar placas informando o limite de velocidade permitida na rua Barão do Rio Branco.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de construir calçada na Avenida Presidente Vargas até a FATEC Garça.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da Casa, plateia que nos visita, que nos vão pela internet. Bom, esse requerimento, né, aliás, eu fiz e vou indicar outro requerimento, né, na próxima semana junto para complementar esse requerimento. A calçada que eu estou fazendo essa indicação é que alguns amigos meus que estudam na FATEC, durante a noite, que não tem veículo próprio para poder ir até lá, eles passam a noite ali, do lado, vindo de lá para cá, do lado direito, né, subindo do lado esquerdo, e naquela localidade ali não existe calçada e muito menos iluminação. Tá? Então o pessoal passa ali à noite, tá? Que é a entrada da cidade, dá mais ou menos 1 quilômetro e pouquinho ali, a distância que eles andam da FATEC até próximo ali ao posto, né? Dá mais ou menos 1 quilômetro. E esse pedaço ali, além de não ter a calçada, não tem iluminação também. Tá? Na outra gestão eu questionei que a iluminação deveria estar no meio do canteiro, tal. Eu acho que não sei se é a prefeitura que deve fazer isso ou se pedir para a CPFL mudar os postes, que aliás a CPFL que é responsável, né, pelos postes e iluminação do município. Não sei se ainda tinha uma lei que estaria mudando, mas não sei se já mudou, não me recordo. Mas enfim, os postes ali teria que estar no meio do canteiro central para poder iluminar os dois lados da pista, entendeu? Então o poste encontra no lugar, né, errado. Além de não ter a calçada, existe uma sarjeta. Eu passei lá essa semana, inclusive a polícia rodoviária estava ali ontem, tinha um carro quebrado no meio da pista porque não tem acostamento, entendeu? Esse é outro problema que tem a entrada do município. Então, não tem calçada, não tem acostamento e não tem iluminação aonde os alunos, né, faz os transeuntes ali, passam na calçada. Então esse requerimento eu já falei até com o prefeito com relação a isso, né? Eu acho que tem que ser feito o mais rápido possível para a gente prevenir algum acidente. A gente tem que trabalhar antes, né? Porque depois que aconteceu, você fazia aí, já vai gerando comentários, né, problemas. Então a gente tem que trabalhar na prevenção. Então acho que a calçada ali é prioridade, principalmente para os alunos que estudam na FATEC e não têm os seus veículos para ir até lá e andam de a pé ali.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Também estou indicando, por um motivo diverso, a necessidade dessa calçada, justamente por frequentadores do Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda, que fazem a caminhada lá, me procuraram, realçando exatamente esse problema do risco à integridade e à saúde desses moradores que vão até o parque, que os carros, por não ter acostamento e não ter iluminação, eles estão expondo a sua integridade física, né, ali em razão de motoristas, né? Então, eu acho que é louvável esse requerimento e nós, como defensores dos munícipes, temos que buscar para que haja realmente uma melhoria, como eu tenho dito aqui, da qualidade de vida.
Entendi. Obrigado, vereador. Eu acho que a questão, assim, não é só calçados. Ali teria que fazer, né, ali um outro projeto, né? Primeiro, que o pessoal vai de bicicleta ali, nós não temos uma ciclovia, certo? Outra, a iluminação do lado contrário da onde as pessoas mais usam. Então, o projeto ali tem que fazer outro projeto, né? E várias modificações ali para poder, né, sanar esses problemas aí que as pessoas vêm cobrando aqui do Poder Legislativo. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos acompanham, Gostaria de dizer que é muito pertinente esse requerimento do vereador Bacana. Se não me engano, foi sexta ou foi quinta-feira, eu estive presente na FATEC a pedido de alguns alunos. Eles têm essa calçada é realmente o maior problema que eles têm por conta da segurança que das pessoas que vão a pé para a escola e também de bicicleta. Fiz um requerimento algum tempo atrás solicitando que fosse estudado ali a possibilidade de implantar uma ciclovia. E o diretor Nilson Batalha, que foi o que me atendeu lá, me atendeu muito bem, por sinal, juntamente com o professor, ele colocou que quando foi reformado ali aquela duplicação, já deixou totalmente preparado para a implantação dessa ciclovia, para auxiliar na segurança ali. E colocou outro problema também, que eu vou estar entrando com requerimento a semana que vem, que é, ali não existe nenhum local para os alunos esperarem os ônibus. E quando está chovendo, infelizmente, todos eles precisam entrar na chuva para estar pegando o seu ônibus para ir para a escola, para ir para casa ou também para estar descendo a escola. Então, gostaria de dizer que foi muito legal esse requerimento que o vereador Bacana colocou. Espero que seja atendido. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Com isso, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Rafael José Frabete. Solicitando à Polícia Militar de Garça informar se é verídica a informação de que o posto da Polícia Rodoviária da SP-294, no trecho que liga Garça a Bauru, está em fase de encerramento.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que o vereador Rafael pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente, primeiro e segundo secretário, demais colegas, quem nos assiste pessoalmente, casa cheia, quem nos assiste virtualmente. Eu fui abordado por um morador com esse questionamento do posto de polícia de Garça a Galha, para ficar mais claro ali, porque acho que todo mundo aqui pode reparar que nos últimos meses, cada vez menos, nós temos um efetivo policial nesse posto, né? E o radar já está, já não funciona há mais de ano. Então, eu enviei o requerimento para a Polícia Militar, mas antes eu até compareci até a Polícia Militar, porque eu sempre prezo isso nos meus requerimentos. Busco um questionamento, mas também busco uma resposta ou uma solução. Fui informado pelo Gomes de Sá, o nosso capitão aqui do município, que esse posto de polícia é mantido por Assis. E que não, ele não vai fechar. Porém, sim, falta efetivo. Falta mão de obra dos policiais. Eu pude também pegar algumas informações com o capitão relacionado à efetividade do trabalho desse local, que realizava um patrulhamento na nossa região de suma importância. Tem uma aplicação de que no ano passado foram abordados 300 e tantos carros, dentre eles carros furtados, carros roubados, foram abordados e feito a apreensão também de pessoas que não voltaram de saidinhas de presídio, assim como pessoas procuradas pela justiça. Então, o requerimento é oportuno pelo motivo de que a cidade necessita desse apoio da Polícia Militar. O Gomes de Sá me informou que eles estão mantendo na ponta da corda o funcionamento desse posto policial, fazendo inclusive atendimento, mas não diário. Às vezes tem 2, 3 dias da semana que funciona e 2, 3 dias da semana que não funciona. Perguntei para ele também o que poderia ser feito a respeito do posto de polícia, para ver se nós, como vereadores, ou até usando o poder executivo, se a gente conseguiria interferir de alguma forma, e como funcionava esse quesito, esse questionamento, com quem deveríamos questionar. Ele falou que vai remeter o requerimento ao capitão de Assis, para ele dar melhores informações da efetividade do trabalho, mandar números para a gente estar estudando na próxima sessão aqui. Mas eu deixo claro aqui para vocês que eu vou me empenhar nesse requerimento e gostaria do apoio de vocês porque hoje tudo que perdemos em relação à segurança vai fazer falta. É, já está fazendo falta, né? Estive conversando com o vereador Reginaldo Parente agora, que inclusive tem um requerimento também da parte de segurança do município, que vai subir já para falar. Então eu venho alertar vocês que eu ouvi falar que ia fechar. Então não vai fechar. Porém, o jeito que está funcionando provavelmente é o jeito que continuará, por falta de efetivo. Ou seja, o posto não é aberto, nós não temos policiais militares rodoviários de plantão naquele local, portanto, vai ficar a esmo e a sorte, né? Se um dia que passar ali um fugitivo e tiver um policial, vai ter efetividade do trabalho. Se passar um dia que não tiver policial, aí a gente fica desprotegido nesse sentido. É importante tudo que se diz relacionado à segurança, pelo motivo de que nós, como vereadores, possamos talvez interceder pelo município ou com algum parlamentar que temos contato, ou com o executivo junto com o dono da pasta em nível estadual, para que possamos ter uma resposta e saber se podemos mudar a situação e, se não puder, também que tenhamos a resposta que não podemos mudar a situação. Ficaria muito triste caso não tenha uma outra saída e esse posto venha a diminuir cada vez mais a sua forma de trabalho ali. Então, é um requerimento que gostaria de chamar a atenção de todos os vereadores e vamos aguardar a resposta do mesmo e vamos debater posteriormente e peço apoio. Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Janete Conesa, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça informar se no dia 13 de março houve quebra de decoro parlamentar dessa presidência durante a sessão.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro. Bem, em relação ao requerimento da vereadora Janete, eu gostaria de saber, assim, da própria vereadora, qual a intenção do requerimento, porque foi um fato que aconteceu e, no meu entendimento, já teria ficado esclarecido. Então, eu não sei se a vereadora vai usar a tribuna para comentar, né, o motivo de estar... Você quer uma parte, vereadora?
Quero uma parte. Eu ia usar a tribuna, mas já aproveito uma parte. É o seguinte, no início do nosso ano legislativo, nós tivemos aqui na nossa Câmara de Leis, na nossa Casa de Leis, vários embates. E muitas pessoas têm me perguntado se isso não acontece nada, se fica tudo por isso mesmo, se tudo termina em pizza. Eu falei, olha, se não é porque é o Pedro. Se fosse um outro presidente, eu também teria feito o mesmo questionamento. Só porque eu sei que também não vai dar em nada. Mas a questão é para responder para as pessoas que nos questionam se esse bate-boca que aconteceu nesse início do nosso período aqui, fica por isso mesmo, só por essa questão.
Bem, eu gostaria ainda sobre o requerimento de dizer o seguinte. Não é porque eu estou no terceiro mandato, vereadora Janete, mas assim, pelo que eu já passei na Câmara, eu acho que depois dos 4 anos vocês terão um sentimento de como é difícil, não é talvez como a população imagine, mas de como é difícil, nós temos aqui hoje a Sônia Lopes, né, a qual eu desejo boa noite, que já foi vereadora, como é difícil esse nosso embate político, as ideias não são as mesmas e isso é plenamente saudável, mas como fica complicado você discutir e todos quererem o melhor para a nossa cidade, mas ter ainda a parte política, infelizmente ter ainda essa parte política. Eu sei que todos nós passamos por situações que muitas vezes nos colocam em saia justa. Eu já tive situação assim esse ano e espero que a gente possa conseguir expressar as nossas opiniões, sejam elas favoráveis ou contrárias à maioria, mas que a gente possa expressar de uma forma assim, respeitosa e sem querer poder prejudicar o próximo, contanto, claro, que nós também não possamos assim, ter a nossa vereança prejudicada. Eu espero que o senhor presidente entenda o meu posicionamento e a minha colocação. Naquele dia, eu até parabenizei a sua postura e do vereador Antônio Franco, assim como de todos da mesa, pois deu a impressão que teriam entrado em um consenso. Eu acho que nós não podemos nem vender essa impressão que as coisas acabam em pizza, mas devemos passar uma impressão de que, de fato, nós somos eleitos para representar a nossa comunidade, fazer isso de forma séria e tentarmos ter um bom relacionamento, né, para que as coisas fluam bem para a nossa comunidade. Então, eu espero, assim, de coração, Pedro, que você tenha um entendimento com a vereadora e que as coisas assim, vão se encaixando com o aprendizado, com o dia a dia. Mas eu entendi o seu questionamento, Janete, com o seu aparte, eu pude entender. Você gostaria de falar algo mais?
É dizer até que eu quis proporcionar uma oportunidade dessa sua explicação.
Entendi.
Nesse momento.
Bom, talvez então...
É até para poder explicar e deixar claro tudo o que se acontece aqui dentro. Como o vereador Fabinho já disse anteriormente, nós estamos aqui aprendendo, então é mais um momento de aprendizado para todos nós.
Para todos.
Uma parte, vereadora?
Sim, só um minutinho, Rafael, vou dar essa parte, sim. Mas é um aprendizado constante, eu não vou negar que eu estou aprendendo todos os dias e tenho certeza que no término desse mandato eu não vou saber tudo, porque é humanamente impossível. Você vê que nós temos leis novas semanalmente, alterações no nosso regimento, como hoje tem várias alterações. Então, sempre você está aprendendo. Mas eu espero, então, que tenha servido, pelo menos, para que as coisas fiquem esclarecidas, né, e que tudo se resolva da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Espero, então, com esse comentário, ter colaborado com os dois. Muito obrigada.
Boa parte, vereadora. Boa parte.
Desculpa, vereador. Desculpa.
Concordo com a vereadora. Porém, que sonho e que bom seria se nenhum requerimento tivesse cunho político. Se fôssemos excluir requerimentos do começo desse trabalho até agora, de todos de cunho político, não sobraria 30%. Inclusive, tivemos aqui até moção de repúdio contra o prefeito. Então, concordo com a vereadora que teríamos, sim, que alterar o sentido dos requerimentos, mas que sejam para todos. Obrigado.
De nada. Eu gostaria até de falar sobre essa moção, Rafael, a qual eu fui autora juntamente com outro vereador. Eu sei que não vem, não é o assunto do teor, né? Então você fugiu um pouco do assunto, mas que nós temos essa prerrogativa. A vereadora Janete tem a prerrogativa de apresentar qualquer requerimento. Nós temos aqui a prerrogativa, qualquer vereador, de apresentar qualquer moção, qualquer indicação. Mas o importante é que a gente consiga trocar ideias de uma forma com que não nos falte respeito ao próximo. Mas devemos expressar a nossa opinião sempre. Eu acho que isso não pode faltar. Então, mesmo com a moção que eu fiz, que não é assunto do requerimento, eu acho que isso é que não pode faltar. Mas, infelizmente, falar sobre teor político, quando eu dizia em campanha o que eu já tinha passado em 8 anos, eu acho que agora em 90 dias ou 100 dias hoje, né, do novo governo, vocês conseguem ver como é difícil. Quando eu dizia, olha, eu sou triste na política, eu tenho muitas decepções, eu acho que hoje vocês conseguem entender muita coisa. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. O vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, venho à tribuna comentar esse requerimento, porque, de fato, até fico feliz com o esclarecimento da vereadora Janete, porque não foi a impressão que eu tive ao ler o requerimento. Tá? Eu entendi claramente que, para mim, ali havia um... uma conotação política, uma espécie de retaliação, uma tentativa de intimidação. Estou sendo honesto, eu não vou ficar com meias palavras aqui na tribuna. Tá? Foi isso que eu percebi, até por conta do requerimento do vereador Pedro na última sessão, referente à Zona Azul, que eu particularmente não vi nada demais no requerimento, mas os vereadores da base, inclusive, rejeitaram o requerimento. De repente vem agora um requerimento questionando algo que aconteceu há um mês atrás, perguntando se o presidente quebrou o decoro. Desculpa, essa é a minha visão, tá? Essa foi a minha leitura do requerimento. Se eu estiver errado, eu tenho humildade para reconhecer, mas foi isso que eu entendi ao ler esse requerimento que será encaminhado agora. Provavelmente a procuradoria, ou minha sugestão, até comentei com o presidente, é que seja encaminhado diretamente para o corregedor esse requerimento. Eu tenho a... Bom, tudo bem, o jurídico pode... Bom, se não pode, não sei, mas acho que o próprio corregedor tem que se manifestar a respeito do requerimento, porque, de fato, eu não vi absolutamente nada de quebra de decoro, absolutamente nada. O que houve ali foi... Uma discordância em relação ao regimento entre mim e o vereador Bacana. Aliás, não é a primeira vez que eu discuto com o vereador Bacana e provavelmente não vai ser a última também. Mas nós debatemos e o presidente agiu de forma extremamente correta. Ele ali, na hora do impasse, o que ele fez? Ele lançou para o plenário decidir se está certo ou está errado pelo regimento. Eu não vou nem entrar na questão. Mas se houve quebra de decoro, ele dividiu isso com todo o plenário. E nem ninguém do plenário se manifestou ao contrário. Todos concordaram em abrir a palavra. Todos concordaram. Depois teve aquela confusão e nada mais aconteceu. Mas o fato é que o presidente foi democrático naquele momento. Dizer que houve quebra de decoro. Que quebra de decoro poderia ter acontecido ali? Então, eu fiquei de fato na dúvida. Qual teria sido essa suposta quebra de decoro? Quando eu li o requerimento. Tudo bem. Vamos votar favorável ao requerimento, né? Acho que é legal até que a procuradoria se manifeste, ou quem quer que seja, mas para mim a resposta é muito clara. Não há quebra de decoro alguma, nem sequer descumprimento ao regimento. Houve ali, não houve absolutamente nada. Se quebra de... Aliás, eu entro num outro detalhe aqui. Se qualquer quebra de regimento se tornar quebra de decoro, vai ter uma representação por dia aqui na Câmara. O vereador Rafael Frabetti vai ter que fechar o escritório, porque vai ter que ficar na Câmara o dia inteiro, só fazendo parecer aqui, porque todo dia acontece. Nós já temos representações de vereadores aqui, um contra o outro, por conta de que utilizou a explicação pessoal de forma indevida. Eu já me senti prejudicado dessa forma, mas tudo bem, acho que faz parte do jogo aqui, e tudo bem, eu levo na boa, nunca fiz representação, mas se começar com essas conversinhas, nós vamos ter que ficar fazendo isso toda a sessão. Você quer uma parte, vereador? Vi que você ligou o microfone.
É, como citou o meu nome, só para falar que se precisar vir todo dia aqui para analisar o que é legalidade ou o que não é, eu estarei aqui, vereador. Se existiu quebra de decoro ou não por parte da presidência da mesa, então vamos aguardar a resposta, acho que pelo que eu entendo, vem do próprio presidente e não do procurador, pelo que eu entendo.
Ah, mas
é o que diz o regimento, é até estranho, né?
Então a gente pode chamar o presidente aqui agora, ele vem e já fala se houve ou não e pode até rasgar o requerimento, né? Porque perguntar para ele se ele quebrou o decoro, só falta ele responder que sim, né?
Eu acho que
ele vai dizer que não, né? Mesmo que tivesse quebrado.
É,
eu dou a parte, pode continuar.
É aí que a gente entende que esse regimento tem que ser alterado, não é? Porque se a gente próprio julga a gente próprio, qual que é a finalidade do regimento? Porque se ele vai dar, como o vereador acabou de dizer, é óbvio que ele não vai falar que quebrou o decoro, então significa que não adianta nada. É, o copo quebrou, o decoro não sei ainda. Não adianta nada essa pergunta para o presidente. Então acho que o regimento está aí para a gente alterar e é isso que a gente vai fazer. Vamos colocar em pratos limpos. A situação, como disse a vereadora Janete, como todos os requerimentos que são colocados para os vereadores aqui, eu sempre escuto o vereador falar, requerimento é requerimento, tem que passar, tem que deixar explicar. Então, vamos deixar passar e deixar explicar.
Não, exatamente.
É um requerimento como qualquer outro também.
É assim que não, em nenhum momento eu cogitei votar contra. Não há necessidade, mas eu achei muito importante eu utilizar a tribuna aqui para dizer qual foi o meu sentimento, qual foi a minha visão do requerimento. Eu não ia deixar de falar isso aqui, porque para mim esse requerimento não é qualquer requerimento, ele é um requerimento que teve tentativa de intimidação, tentativa de,
de deixar o presidente numa situação difícil, e na minha concepção não aconteceu nada. E, aliás, eu aproveito para dizer, inclusive, que na minha visão, o presidente Pedro tem feito um trabalho excepcional aqui, inclusive na condução das sessões, sem nenhum problema. Tá?
Então, posso deixar uma parte?
Por favor, vereadora.
Eu gostaria de dizer, Paulo, que em relação à postura do presidente Pedro, a gente sabe que ele é novato, assim como quando eu também fui presidente, eu também nunca antes teria sido vereadora. E ele está, mesmo com toda a dificuldade do início para qualquer um, dando conta do recado. E um outro posicionamento que eu queria deixar aqui foi sobre o que o Rafael comentou, que caso necessite ele virá aqui todos os dias. Eu acho que isso não se faz necessário. E todos nós, como eu disse e repito, estamos sujeitos a falhas. Né? Então, o vereador Rafael também vai, ou já cometeu, se a gente for pegar todas as sessões, já pode ter cometido alguma falha. Eu acho que são coisas desnecessárias, né? Como no caso em questão, se ficou resolvido naquele dia. Caso não tivesse, talvez sim, né? Poderia estar voltando à tona. Mas eu entendo que aquela questão teria ficado resolvida.
Eu concordo também, vereadora. Concordo e eu espero que a gente consiga manter nessa casa a harmonia que a gente tem mantido até aqui. Pelo menos em parte, eu particularmente me sinto hoje numa situação bastante confortável com todos os vereadores, sem exceção, tá? Sem exceção. Então, eu espero que a gente continue dessa forma. E, na minha visão, o requerimento apresentado em nada contribui para isso. Por isso, eu vim aqui expor meu posicionamento, tá? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O único senhor presidente, o vereador Parente pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, vereadores, público aqui presente. Eu não poderia deixar de me pronunciar aqui, até porque fazem 3 meses e pouco que eu, juntamente com o vereador Pedro Santos, estamos na frente da direção desta casa e, particularmente, estou analisando, avaliei, mas na minha forma de visão, na minha visão, na minha forma de ver a vida, eu não consegui, sinceramente, detectar nenhum ato de falta de decoro parlamentar. Acho que nós estamos aqui num parlamento e o diálogo contrário, as ideias contrárias, faz parte do debate. Muitas vezes um ânimo um pouco mais acirrado, mas numa análise muito criteriosa, muito fria, eu acho que o requerimento não, na minha visão, me perdoe aqueles que pensam contrariamente. Eu até vou me posicionar de forma contrária, porque eu entendo que não houve nenhum ato que justificasse o requerimento. Gostaria de dizer ao presidente Pedro Santos, que, assim como o vereador Paulo André citou da conduta, da qualidade com que ele tem dirigido os trabalhos, da seriedade com que ele está à frente dessa casa legislativa, e eu sou testemunho, porque nos primeiros dias de 2017 eu acompanhei ele aqui, nós ficamos ao par da situação. Então, acho que o segmento desse requerimento até poderia deixar alguma dúvida. Se eu votasse sim no segmento desse requerimento, no meu coração estaria sendo injusto, porque eu creio que não para dúvida alguma com relação à conduta do senhor presidente. Então, diante assim, peço aos colegas que avaliem, né, cada um com o seu critério, com a sua visão, mas que avaliem e, acima de tudo, nós possamos saber que nós estamos aqui numa casa de debates, onde há divergência de ideias, mas que nós possamos caminhar, como eu sempre tenho reafirmado isso, possamos estar juntos com a nossa comunidade, possamos estar junto com o Executivo, buscando sim, sonhando sim, com uma Garça mais justa, mais humana, mais igualitária. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Pedro Santos, pede usar a palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente, Reginaldo Parente, nobres vereadores, público presente, internautas e a plateia que nos assistem aí pelas redes sociais, também pelo nosso site. Primeiramente, gostaria de deixar e pedir a compreensão dos nobres vereadores que eu não pretendo se conceder a partes, pois as minhas falas serão breves. O requerimento número 308, que pede a informação sobre a quebra de decoro parlamentar por minha parte na sessão realizada do último dia 13 de março, não especifica em qual momento da sessão houve quebra de decoro parlamentar. Nem da minha parte, nem da mesa e nem dos demais vereadores. Sendo assim, assisti à sessão daquele dia e realizei a leitura da ata. Ata assinada pela mesa diretora, votada e aprovada por unanimidade por todos os vereadores aqui presentes na sessão seguinte. O único momento que encontrei uma situação atípica naquela ocasião foi o debate que houve entre os vereadores da mesa diretora sobre a questão regimental acerca da inscrição para explicação pessoal. Debate que terminou após ser colocado para todo o plenário votar sobre qual posição o presidente deveria tomar em relação ao embate. Votação ao qual a maioria dos vereadores votaram em apoio ao sugerido pelo presidente, inclusive a nobre vereadora, autora do requerimento. Vou ler aqui o trecho da ata que diz sobre esse acontecido. A ata do dia 13 de março. Houve um debate entre os vereadores Antônio Franco, Paulo André, Pedro Santos, quanto à questão regimental acerca da ocasião em qual é permitida a inscrição dos vereadores para explicação pessoal. Para sanar a discussão, o presidente colocou em votação do plenário se concordariam em permitir, por apenas aquela vez, os vereadores se inscreverem durante a chamada para a ordem do dia, sendo aprovado por todos os vereadores presentes aqui, inclusive para a nobre autora do projeto, do requerimento. Sendo assim, eu gostaria de pedir para os colegas vereadores, tanto da base, como também da oposição, que votem favorável a esse requerimento da nobre vereadora. Pois quem trabalha com a verdade, com a transparência, com a responsabilidade da coisa pública, não tem os que esconder. E o acesso à informação é direito tanto da vereadora como da população. Nessa casa de leis, assim, com toda falo para todos os vereadores aqui, se a população tiver com vontade de saber alguma coisa, vem aqui, que a porta está aberta para vocês. Pode fazer um requerimento com a secretaria, nós não temos nada a esconder aqui. Como deveria ser também na prefeitura e como é. Por ora, não tenho mais nada a tratar sobre o assunto. Eu espero estar enganado, porém esse requerimento deixa parecer que a intenção da vereadora nada mais é do que uma retaliação política pelo trabalho que venho realizando como presidente dessa Casa de Leis e das minhas atribuições como vereador, que é legislar pelo povo e fiscalizar o Executivo para que a necessidade do povo seja sanada. Se for realmente esse motivo, já adianto que não vou ceder à pressão e continuarei trabalhando pelo povo, pois foi por isso que eu fui eleito. Peço desculpas pelos inconvenientes. Ainda tenho muito a aprender, como vereador e como cidadão. Sou temente à lei dos homens, sim, mas sou temente principalmente à lei de Deus. E com toda certeza, uma coisa posso dizer. Sou homem, eu sou honesto, sou justo e a única coisa que eu estou fazendo aqui é trabalhar pela população.
Pediria à população que não houvesse manifestação. Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Peço que, por favor, não é permitido durante a sessão se manifestar, por favor. Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, primeiramente, eu não vi o teor do requerimento, né, da vereadora, mas eu acho que a vereadora, ela está no direito de fazer o requerimento. Agora, o conteúdo do requerimento aí é questão da vereadora, mas o direito de fazer o requerimento é um direito da vereadora. O que eu ia questionar aqui é que o Poder Legislativo ele tem imunidade parlamentar, tá? E a Constituição Federal dá esse direito do vereador. Então, para um vereador perder um mandato, é muito difícil, tá? Porque ele tem várias esferas para recorrer, entendeu? Então, é isso que eu gostaria de explicar na parte do direito do cidadão que está na Constituição. Então, o vereador, o Poder Legislativo, ele tem direito de voto, atos e palavras, tá? Então, a gente está numa casa de debate, né? E a gente vai debater os assuntos pertinentes ao município. Então, a gente tem esse direito permitido por lei federal, tá? Então, só para esclarecer esse fato. A questão que como o presidente mencionou aqui, que ele não sabe qual o momento que ele agiu com falta de decoro, né? Eu não sei se é falta de decoro, mas o que a vereadora quis dizer é que no momento em que eu questionei sobre o regimento da casa, o vereador disse que a última palavra era dele, mas a última palavra é do regimento. Então esse foi, assim, foi, eu acho que é o que a vereadora, né, deve estar questionando. Não sei, estou comentando o fato que aconteceu no dia. E eu também gostaria de dizer que a ata está incompleta, porque a ata, ela não disse isso na ata. Então, a ata não está completa, tá? Porque quando você faz uma ata de uma reunião, você tem que colocar tudo o que foi dito. Então, a ata está incompleta, porque eu não ouvi esse questionamento na ata. Entendeu? Então, ali está assim, está meio que resumida a ata. Então, eu acho que a questão é a seguinte. O vereador, né, ele tem o direito, até mesmo porque o presidente, ele não é a última palavra aqui na casa. Principalmente só um minutinho, vereador. Eu até não questionei nenhum vereador quando eu estava usando a palavra, porque eu não quero fugir do meu raciocínio, tá? Mas eu vou ceder. Aqui é uma casa de lei, composta por 13 vereadores, tá? Então, os 13 vereadores têm a opinião que foi dado direito para cada vereador na urna, tá? Para defender os munícipes de forma igualitária. O presidente, ele assume os seus compromissos aqui, né? Com relação ao pagamento dos vereadores, pagamento de funcionário, a assinatura é dele. Foi eleito pelos vereadores para assumir essa postura como presidente. Então, quem votou nele foi os próprios vereadores, não foi a população. A população votou nele para ele ser vereador, né? E os vereadores votou nele para ele conduzir a Casa de Leis, né? Que é isso que ele está fazendo, e eu entendo, né, que ele é o terceiro mês como presidente da casa, não tem o direito de saber tudo, porém ele tem uma estrutura por trás dele que pode orientar ele durante a sessão, que é o diretor da casa, o assessor jurídico. Então ele não está sozinho aqui na Casa de Leis, tá? Não é que ele não sabe, ele não está sozinho. Então ele tem pessoas estudadas, concursadas, que recebem mensalmente para orientar ele conduzindo a sessão. Então não é bem assim que funciona. A falta de experiência, eu concordo, mas tem um corpo, uma estrutura que recebe mensalmente por isso para auxiliar o presidente a conduzir a sessão. Então, eu também faço esse questionamento, que eu não concordo também, né, com algum posicionamento aí, entendeu? Porque se você tem um advogado aqui na casa, tá, que responde, né, por dar pareceres e por orientar o vereador, que essa é a função do advogado, então ele tem que estar presente aqui junto com o presidente, por falta de experiência, para ensinar ele a conduzir a sessão, já que ele questionou que é novo, a vereadora também questionou que ele é novo. Então, ele tem uma estrutura para isso. Ele tem um diretor da casa também, que fica sempre sentado ali, que vocês podem observar, ali do lado, que poderia orientar ele também aqui durante a sessão, e orienta. Mas, no momento, houve algumas falhas, e eu entendo isso. Mas o presidente, ele tem uma estrutura para fazer ser conduzida a sessão de uma forma ordeira, né, e de uma forma contundente. Então, cada um tem o seu posicionamento. Eu entendo que o presidente, inclusive, é um assunto, para mim, vencido, tá? Até mesmo porque ele me ligou na ocasião e nós esclarecemos o fato. Aqui é uma casa de debate, é uma casa de ideias. Não estou vendo produção nenhuma nessa discussão, tá? A população não tem interesse nenhum em saber o que está certo e o que está errado. Mas, enfim, é interessante a gente questionar que o presidente da casa não está sozinho conduzindo a sessão. Ele tem uma estrutura que recebe por isso, para auxiliar ele durante a sessão. Então é isso que a gente tem que se dizer. A questão do requerimento da vereadora, eu questiono que é um direito da vereadora fazer um requerimento. Tá? Agora, o conteúdo é ela que vai, né, dizer o que vai ser perguntado ou não. Então, eu não questiono se é inviável ou não, se é um questionamento, se é uma base política ou não. É um direito da vereadora. E os vereadores, eles respondem, né, da maneira que quiser. O presidente, no caso, e o executivo também responde. Eu já participei de dois mandatos aqui. E levantar em requerimento, no outro mandato, levantava direto. Quem estava aqui na sessão, é só um requerimento contra o executivo também, que não era legal, né? Todo mundo levantava. Vários requerimentos. Na outra gestão também, mesma coisa. Vereadora Patrícia aqui, vários requerimentos, né, os próprios vereadores levantavam na outra ocasião também. A vereadora sabe disso. Requerimentos meus também. Então, isso é a política. É o que foi dito aqui. Então, isso faz parte da política. Tá? Tem requerimento que é pertinente, né? Geralmente a base levanta, né? Que é um direito também, está no regimento, de levantar ou não, e aí fica o questionamento da população. Né? Se elas acham interessante ou não, o vereador que levantou ou não. Tá? Nas outras gestões aconteceu várias vezes, né, sobre isso, né? E o regimento permite, então, fazer o quê? Como o vereador Paulo André falou assim, quem manda na Câmara é a maioria. Então, a maioria é que manda na Câmara, que tem o voto. Outro dia, até o Vossa Excelência questionou isso. Eu respeito, eu acho que é interessante.
Eu vou permitir a parte. Vereador. Eu ia falar de outra coisa naquela hora, mas, de fato, quem manda na Câmara é a maioria. É mentira?
Não, você está certo, está correto. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, eu acho que esses fatos que estão levantando agora, aconteceu no passado, bem no passado, e pode acontecer no futuro e no futuro próximo. Eu queria dizer que a gente está questionando aqui direito, mas o Poder Legislativo, ele tem o direito de voto, atos e palavras, e para a pessoa perder a sua cadeira por falta de decoro, precisa ser uma coisa muito grave. Então, é isso que eu gostaria de dizer para o presidente, mas a vereadora tem o direito, ela está no seu direito, ela foi eleita pela população, e ela faz do seu mandato, assim, o que a sua consciência permitir. Como nós estamos discutindo aqui, é um embate político, que, para mim, não vejo produção nenhuma para a população. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora. Nobres colegas, público aqui presente. Sinceramente, eu não imaginei que eu ia causar tanto sofrimento. Não imaginei. Tanto que eu cheguei aqui cedo hoje.
Só um minutinho.
Cheguei aqui 10 para 7. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo.
Por favor, eu gostaria de pedir para as pessoas que estão acompanhando não se manifestar durante a palavra da vereadora Janete, porque eu fui ouvido com respeito, peço que ela seja respeitada também. Obrigado.
Eu não imaginei que eu tinha causado tanto sofrimento para você, vereador. Estive aqui hoje, você não me disse nada, não estava tranquilo, eu achei que estava tudo normal. Falei, eu perguntei para ele... ele vai responder sim ou não, e o que ele responder está respondido. Não, não tenho pretensão nenhuma, apenas quis causar uma oportunidade de esclarecimento do que aconteceu naquele dia e que quando a gente ouve pessoas que ainda nem esqueceram daquele fato, seria o momento, como foi aqui, hoje esclarecido. Então, não teve maldade nenhuma, de coração não teve, e se você quiser, você quer que seja votado, se porventura você achar que deve, eu retiro o requerimento, não tem problema nenhum. Não imaginava tanta confusão por causa disso. Se você quiser, pode retirar, não tem problema.
Vereadora, só a senhora pode retirar. Mas
pode retirar, posso, gente. Não tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum de se manter. Porque não houve...
Pode retirar. Parte. Pode retirar. Então. Tem problema nenhum. Não quis... A minha intenção não era te causar sofrimento nenhum. Você não disse nada, eu achei que estava tudo tranquilo. Normalmente. Falou nada. Tá bom? Pode retirar, sem problema nenhum da minha parte. Se te causei sofrimento, peço desculpas. E acho até também muito positivo para todos nós aqui repensarmos nas nossas atitudes, né? Nos nossos desrespeitos aqui, aprender que a gente precisa respeitar um ao outro. Nós somos diferentes, temos opiniões diferentes, idades diferentes, não somos amigos, somos colegas vereadores e pensamos diferentes e para o engrandecimento de Garça, não para causar sofrimento. Então, pode retirar tranquilamente e mantermos a paz aqui entre nós. Muito obrigada e boa noite a todos. E desculpa
uma parte, vereador,
pelo que te causei.
Uma parte?
Pois não.
Gostaria de deixar bem claro que não há mágoa. Eu apenas me posicionei em relação ao requerimento. Respeito muito a senhora, o trabalho. E fica aberto. Se houver dúvida, pode sim continuar. Se quiser manter o requerimento, para mim não tem problema nenhum. Gostaria de deixar claro que a discussão política não envolve a pessoa. Eu respeito muito e admiro muito a senhora.
Eu acho que até essa discussão que nós tivemos aqui teve um esclarecimento de tudo o que aconteceu. Então, fica tranquilo, pode retirar.
Permite uma parte, vereadora?
Pois não.
Eu queria aproveitar a ocasião, que na outra ocasião a senhora elogiou tanto o presidente da casa como eu como vereador por a gente ter conversado e ter encerrado o assunto. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a humildade, né, de pedir desculpa, retirar o requerimento.
Lógico.
Eu acho que isso tem que ser registrado em ata nesse momento aqui. E dizer que a senhora realmente está sendo bem coerente, né, e com posicionamento que eu acho que toda a população quer ver no vereador. Essa postura, que isso engrandece o Poder Legislativo. Muito obrigado.
Eu que agradeço e achei salutar as colocações que houveram aqui. Eu acho que foi muito boa e muito esclarecedora. Muito obrigada, boa noite.
Peço que não amo. Por favor, gente, vamos manter o decoro. Então, a vereadora retirou o requerimento 308/2017.
Vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito municipal que informe se a Santa Casa de Misericórdia de Garça está em situação regular com todas as prestações de contas referente aos convênios do 1 de 2013 a 1 de 2014.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito informar quais as medidas estão sendo tomadas para o cumprimento da lei número 5.106/2016, de autoria do vereador Antônio Franco Santos Bacana, que alterou a lei municipal número 3.956, de 27 de dezembro de 2005, para não mais permitido o arrendamento das áreas industriais por parte dos donatários.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito diversas informações sobre o cumprimento do TAC, termo de ajuste de conduta, firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura Municipal de Garça, em meados de 2015.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito informar qual procedimento deve ser adotado, correção no balanço de inclusão de nota explicativa, para que a correta leitura do balanço patrimonial de 2016 não seja prejudicada, tendo em vista que os valores dos recursos arrecadados pela Patrulha Juvenil Garcense com a administração de serviço de estacionamento rotativo do município referente aos meses de agosto e dezembro de 2016 não mais darão entrada nos cofres públicos municipais, conforme nota nova interpretação da Procuradoria Jurídica do município.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito informações sobre o contrato com a empresa que realiza a coleta de processamento no lixo da cidade.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito enviar lista atualizada com os nomes dos funcionários comissionados, apenas não efetivos, cargos ocupados e as secretarias onde estão sendo lotados.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito informações sobre o projeto que será implantado no prédio da antiga estação rodoviária.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em discussão, requerimento. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Reginaldo Luiz Parente. Solicitando ao comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Garça para que informe o número de policiais militares responsáveis pelo patrulhamento do nosso município e o número de viaturas policiais em condições de uso.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador José Luiz Marques. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder limpeza na rua Carlos Ferrari, esquina com a rua Paraíba, no trecho de paralelepípedo, pois o mesmo encontra-se com mato, bem como em toda a extensão que também não é asfaltada.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Reginaldo Luiz Parente. Solicitando ao delegado seccional da Polícia Civil de Marília para que informe o número de policiais civis lotados na delegacia da Polícia Civil existente em nosso município e o número de viaturas policiais em condições de uso.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Reginaldo Luiz Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Oi. Ixi, nem sei, cara, nem... Boa noite novamente, senhor presidente, mesa diretora. Novos colegas, população aqui presente que nos assiste pela internet, eu estou tomando novamente a tribuna para justificar não só o presente requerimento, mas como o requerimento 316/2017,
que seria endereçado ao comandante da Polícia Militar, e o 318, que é o presente requerimento, será endereçado ao delegado seccional da Polícia Civil de Marília. Por quê? Qual a razão desses dois requerimentos? Eu, como membro do Poder Judiciário, tenho notado que nos últimos anos o efetivo policial, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, tem diminuído quase que pela metade do que alguns anos nós tínhamos em nossa cidade. Posso dizer que anos atrás nós tínhamos dois distritos policiais e uma delegacia. Nós tínhamos quase o dobro do efetivo de policiais militares fazendo policiamento ostensivo em nossa cidade. Então, dentro dessa necessidade de nós aferirmos a segurança pública em nosso município, eu estou propondo esses dois requerimentos, porque eu acho que nós devemos atuar, e dentro dessa visão que eu tenho procurado pautar o meu trabalho, dentro de cinco vertentes, no caso, saúde, educação, habitação, indústria e comércio, e em especial segurança. Porque quando nós temos segurança na nossa comunidade, nós vivemos melhor. Então, com a resposta desses dois requerimentos, eu espero que juntos nós possamos entabular esforços, possamos entabular ações para que nós possamos buscar, junto à Secretaria da Segurança Pública, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a melhoria nas condições dos efetivos da Polícia Civil e da Polícia Militar em nossa cidade, para que assim nós possamos ter não só uma qualidade no policiamento ostensivo, que é praticado pela Polícia Militar, mas também como no policiamento investigativo, que é levado pela Polícia Civil. Então, diante dessa necessidade que urge com o aumento da criminalidade em nossa cidade, estou justificando aqui esses dois requerimentos. Muito obrigado pela atenção.
Indicações.
Indicações. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito realizar limpeza.
O requerimento não foi votado.
Tem razão.
Foi votado. Perdão pela falha.
Era do parente, né? Você pergunta se tem mais.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não.
Tem? Ah, desculpa. Não. Chama ele. Não, ele quer falar no requerimento.
Comunique, senhor presidente, o vereador Rafael Fabretti pede usar
a palavra. Com a palavra, vereador Rafael.
Presidente, primeiro, segundo secretário, demais colegas, quem nos assiste pessoalmente e virtualmente. Reginaldo, vereador Reginaldo, de suma importância o requerimento. Como eu havia dito anteriormente, fui até a companhia falar com o nosso capitão Gomes de Sá e só subi na tribuna agora para falar para vocês, vereadores, que ele faz questão que todos visitem, que conversem com ele pessoalmente, é um cara de ótimo trato. Me atendeu essa semana de uma forma muito educada, desprendeu seu tempo, tomamos um café junto, e ele manifestou a vontade de que todos os vereadores dessa casa o procurem.
para que tratem dos assuntos relevantes do município, diretamente com ele também, para que a gente possa trabalhar em conjunto com a Polícia Militar aqui no município. Então, só abrir para vocês, vereadores, que o nosso capitão é uma pessoa de portas abertas para esses vereadores, assim como é para a população também. Então, gostaria até de combinar, se o vereador se interessar, a gente fazer uma visita para ele nessa semana que corre aqui agora, e acho que ele pode até ajudar na resolução desses requerimentos aqui. Então, eu só vim aqui trazer a palavra que o próprio capitão me passou, que ele está aberto, as portas de sua companhia estão abertas a todos esses vereadores para qualquer tipo de informação, e que ele quer sim trabalhar em prol do município juntamente com os vereadores. Então, estou passando aqui um recado do nosso capitão Gomes de Sá. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por maioria de votos.
Requerimento do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder limpeza na rua Carlos Ferrari, esquina com a rua Paraíba, no trecho de paralelepípedo, pois o mesmo encontra-se com o mato, bem como em toda a extensão que também não é asfaltada.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Eu tenho a impressão que esse requerimento está repetido, né? Ah, tá. Então tá, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao delegado seccional da Polícia Civil de Marília para que informe o número de policiais civis lotados nas delegacias da Polícia Civil existentes no nosso município e o número de viaturas policiais em condições de uso.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Parece que era militar, agora é civil. Foi? Mas a Patrícia quer falar agora mesmo. Mas... Agora, calma. É que... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Mas a Patrícia quer falar no último. Isso. Entendi, mas... Então, presta aí.
Não, porque as indicações já foi, tá certo. Ele falou todas as indicações.
Não falei as indicações. Não, estava requerimento. Está nos requerimentos, é o último. Não, falei. Não, tinha dois ainda. Eu acho que tem.
Não, vocês estão totalmente. Eu já tinha lido.
Já tinha.
Pela ordem, senhor presidente. Os requerimentos já foram lidos, já foram usada a palavra e o vereador, eu passei as indicações. Está aqui, está até anotado aqui. Ó. É que o Rafael pediu o uso da palavra atrasado depois que o vereador começou a indicar, a fazer a leitura das indicações. Mas os requerimentos foram todos lidos.
Indicações.
Tá, indicações. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito realizar limpeza em terreno localizado na esquina da rua 1 com a rua Luiz Cruzic. Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que efetue a operação Tapa Buracos na rua Sargento Wilson Abel de Oliveira. Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que notifique para capinação os proprietários dos terrenos na rua 7 de setembro. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que proceda à instalação de um redutor de velocidades e melhorias na iluminação pública da rua José Bruno da Silva, altura do número 279. Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que realize os devidos reparos na iluminação da Praça Tancredo Neves nas proximidades do parquinho e da academia. Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que proceda à colocação de placas indicativas dos nomes das ruas em locais onde não existem, bem como realize a troca ou reparo naquelas que encontrarem-se em péssimo estado de conservação. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que realize a pavimentação do passeio público do viaduto da antiga linha férrea até o Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido de diversas procedências.
Expediente recebido de diversas procedências. 10ª Sessão Ordinária de 2017. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 782/2017. Encaminhando voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Garça relativa ao exercício de 2015.
Palavra livre. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente... Tem outro?
Aqui tem vários, né?
Tá, então pode fazer a leitura.
Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Correspondência 1213/2017. Encaminhando sentença, julgado ilegais, a admissão de pessoal por tempo determinado pelos processos seletivos, número 02-2009... 01-2010, 03-2010, 08-2010, 010, ou aliás, 10-2010, 11-2010, 12-2010 e 13-2010. Da época do contrato. Aí acho que você tem que falar. É só leitura ou não? Nem precisa, cara. Concebes Lago. 01/2017, informando aos senhores vereadores que não há, que não haverá apresentações de caráter religioso na festa das cerejeiras. Sindicato dos Servidores Públicos de Garça, informando que em pesquisa realizada pelo sindicato foram ouvidos 39 servidores com relação ao projeto de lei complementar número 04/2017, que instituiu a jornada de trabalho 1236, obtendo a seguinte votação: 23 contrários e 36 favoráveis. Não. O... 23 contrário e 16 favoráveis.
Palavra livre. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores. No máximo 10 minutos, cada orador. Lembra os senhores vereadores que o prazo para inscrição da explicação pessoal é até o início da chamada do dia. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Fábio José Policinani, pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os colegas de trabalho aqui presentes, a plateia que nos assiste e os internautas. Bom, eu estou subindo só para agradecer, tá? Alguns requerimentos. O requerimento 0153-2017, foi pedido para que fosse feita uma poda de uma árvore que estava morta ali na esquina da Alagoas com Carlos Ferrari. Eu gostaria de agradecer ao setor competente que foi pronto em atendê-lo. Bom, o requerimento também... 327/2017, pedindo tambores de lixo para a Feira Livre. Também foram atendidos. 10 tambores estão disponíveis na Feira Livre. Gostaria de agradecer também o setor competente. Gostaria de agradecer também o requerimento 031/2017, que foi feito a pedido de pintura de faixa e sinalização de solo na rua Alagoas, altura do Jardim Frei Aurélio, também foi atendido. E eu tenho aqui dois requerimentos que eu recebi a resposta. Um foi sobre o SAAI, que foi pedido para que fosse tomado providências quanto às famílias que pagam nos terrenos a taxa de esgoto, de água e esgoto, sem estarem utilizando. Foi negado, tá? E... também o requerimento para a UPA, que fosse feito compra de cadeiras, o 322/2017. Eles falaram que não tem necessidade. E lá foi visto e relatado pelos funcionários. Mas eu gostaria de agradecer e deixar aqui meu muito obrigado a todos. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Esse aqui. Tá bom.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas que aqui nos acompanham, público presente, também pela internet. Primeiramente, eu gostaria de comentar o requerimento de um colega, foi do Fábio Policinani, falando sobre horários de unidades de saúde. Ele mencionou, acho que a unidade Palermo. E, no mesmo sentido... hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: boa tarde, gostaria de saber a respeito de horário que podemos procurar a unidade de saúde. Pois passei mal na sexta-feira, após o almoço, fui até o posto Helena Miller, a médica estava lá, mas a atendente disse que só tem atendimento lá no posto no período da manhã de segunda a sexta e no período da tarde somente na UPA. Gostaria de saber a respeito. Tive que ir até a UPA e lá recebi o atendimento. Desde já agradeço. Aí, posteriormente, eu fiz algumas perguntas, ela respondeu que está com o ouvido inflamado, que estaria melhor com tontura, tomando antibióticos, e quem estava lá era a doutora Patrícia. Passei para verificar a pressão e a glicemia com a Marinês, mas ela me mandou para a UPA. E o questionamento, então, que eu fico, a pessoa que me fez esse pedido, ela trabalha aqui em Garça, no cartório eleitoral. E eu ainda vou fazer o requerimento para saber de todas as unidades, pois eu acho que as unidades devem atender também à tarde. Para mim foi uma surpresa saber que esse atendimento é só no horário da manhã. Eu acredito que vá até a tarde, eu não sei quando o pessoal tem reuniões, me parece que tem uma reunião por semana, né? E quando eles fazem essas reuniões, eles param o atendimento, mas eu vou estar questionando para a gente poder passar a resposta correta. Mas eu acredito que como a resposta do Fabinho vem antes, né? O prefeito tem 15 dias, então acredito que a sua resposta poderá responder das outras unidades. Eu queria agradecer ao pessoal do Concebes Lago, né, como foi lido no expediente, mas também acredito que na mesa de todos os vereadores tem um convite para que na próxima quarta-feira, dia 12, às 19 horas, o pessoal do Conselho de Segurança e Turismo de Garça e o Concebes, né, eles estarão fazendo uma reunião e será com todos os vereadores. Eu achei, assim, muito importante, acredito que o assunto a ser abordado deva ser o da festa da cerejeira, mas, infelizmente, eu não poderei comparecer, até comentei hoje com o presidente, pois eu já tinha um compromisso agendado na quarta-feira à noite. Mas, se eles puderem fazer numa outra data, eu sei que tem outros vereadores que também já têm esse compromisso. Eu gostaria muito de ouvir, né, o que vai ser feito. Nós temos aí que o Concebes vai estar realizando a festa. Então, nós temos muitas dúvidas, sim. Algumas estão chegando aos poucos, né, como hoje veio essa resposta, não do Concebes, mas da comissão, né, que não teremos shows religiosos. Mas nós temos muitas dúvidas em relação à festa. Eu queria também dizer sobre o aluguel, não sei se tem algum vereador sabendo, mas sempre que a gente fala sobre o prédio aqui da Câmara, e quando se fala em alugar um outro lugar, a maioria da população se posiciona contrário. Nós já percebemos isso em diversas oportunidades, com vários presidentes, né? Quando se fala em alugar um outro prédio, a população fica dividida. E aí, na semana passada, no Diário Oficial aqui do nosso município, saiu que a prefeitura, não sei se algum outro vereador tem essa informação, está alugando um prédio ali próximo do Banco do Brasil, no valor de R$ 3.200,00, e que esse prédio vai alocar à Secretaria de Indústria. E o que passaram também é que onde hoje funciona a Secretaria da Indústria, será a Secretaria de Planejamento. Uma dúvida que eu fiquei, e eu fui até dar uma olhada, o que faz a Secretaria de Planejamento? E encontrei que a Engenharia e Planejamento Urbano atende cadastro imobiliário, entrada e retirada de projetos de edificação e reforma, alvará para obras e outros serviços. O cadastro de imóveis, a gente sabe que tem um arquivo enorme. Então, eles deverão fazer um bom estudo de layout, até porque esse prédio, se lá for abrigar de fato a Secretaria de Planejamento, é um prédio que tem escadas, né? Então, acredito que se for para atender o munícipe, e para atender bem, nós temos que atender somente na parte de baixo. Então, não sei se fará um bom local onde hoje é a Secretaria da Indústria, ser a Secretaria de Planejamento. E outro questionamento é esse valor, né, de R$ 3.200,00. Eu acho que nós temos, se há essa necessidade de alugar um prédio, nós temos outros pontos, né, com preços melhores, então o município pode estar economizando. Eu não sei, então, qual foi, né, o critério utilizado para a locação desse prédio, mas estarei também fazendo um requerimento para a próxima semana. Gostaria de dizer que daqui a pouco nós estaremos votando, né, na ordem do dia vários projetos e alguns pareceres. Então, diferentemente do que muitos imaginam, depois do parecer vem o projeto. Então, de repente, o vereador ele pode estar votando contra um parecer e depois ele está votando sim no projeto. Não estou falando que isso não acontece, acontece. Já tivemos casos aqui de numa primeira votação está votando sim e na segunda votação mudando o voto para não. E que na votação dos pareceres nós não podemos dar opinião sobre o projeto. Nós vamos dar opinião somente no parecer, ou seja, se o projeto é constitucional ou é inconstitucional. E esses três pareceres que nós temos hoje dizem exatamente isso. Então, nós não podemos entrar no mérito do projeto. Eu já votei em projetos aqui na Câmara que eram inconstitucional, acabei votando sim pelo mérito, pela ideia. Então, eu sei que tem algumas pessoas que vão dizer, ah, a ideia é boa e você foi contra o parecer. Eu posso estar votando contra o parecer e no dia da votação do projeto votar favoravelmente ao projeto. Não é mesmo? Sobre o projeto que chegou aqui, o pessoal do sindicato também se faz presente, o projeto 12x36, eu mencionei aqui na Câmara, também em rede social, que eu estaria com a maioria.
Vereadora, permite uma parte só para a relação do parecer?
Sim.
Rapidinho. É que, na verdade, é o seguinte, se votar contrário o parecer, o projeto não entra. Então, por isso
essa é a maioria, né?
Essa é a maioria.
Essa é a maioria,
entendeu?
Sim.
Então, aí, o projeto não tem efetividade.
Sim. Bem, voltando ao projeto de 12x36, eu gostaria de dizer que, como o sindicato mandou a resposta, 23 funcionários contrários e 16 favoráveis. Foi o que eu ouvi aqui hoje. E dos que me procuraram, eu sei que tem uma emenda, hoje, né, do vereador Marco Antônio, tem uma emenda, então vai ser adiado para ser votado, analisada a emenda e provavelmente na semana que vem. Mas eu vou me posicionar, então, como a maioria sim escolheu. Eu vou ser contrária ao projeto, tá? Então, eu vou seguir o que a maioria decidiu e acredito que estarei, então, agradando a maioria. E todos que me procuraram se mostraram descontentes, né, se a lei fosse aprovada. Então, assim eu estarei fazendo, porque acredito que esse é o papel do vereador aqui. Ouvir a maioria, nós estamos aqui representando, né, todos vocês. Mas não tem como agradar a todos. Você vê que 16 foram favoráveis, então não tem como agradar todo mundo, mas tem como, pelo levantamento, agradar a maioria. Ainda eu tenho um pouquinho de tempo, né, para falar, cerca de um minuto, e eu gostaria de falar sobre a festa da cerejeira, que nós tivemos aí, talvez, tenhamos uma alteração do nome. E em um dos logos, eles até colocaram a 31ª Festa das Cerejeiras, quando na verdade sempre foi Festa da Cerejeira, sempre no singular, né? Festa da Cerejeira. E agora é uma alteração para Cerejeiras Festival, Festival, não sei, né, como que o pessoal vai preferir a pronúncia. Mas eu sei que não é uma matéria vencida, então dentro dos 5 minutos eu vou voltar a abordar esse assunto. Mas, em suma, eu acho que poderia ser feita uma enquete também com a população, né, meu tempo está terminando, para ver o que a maioria da cidade pensa. Uma alteração no nome não vai mudar a festa, mas eu acredito que a população também gostaria de participar. Era isso que eu tinha a dizer, eu volto nos meus 5 minutos. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Perdão, desculpa. É o vereador Paulo André. Perdão, vereadora, desculpa.
Olhei com a palavra, aqui. Vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, vou comentar rapidamente aqui 3 assuntos rápidos. Bom, primeiro, eu recebi uma resposta da
da Secretaria Municipal de Educação, referente ao empreendedorismo, às aulas de empreendedorismo, e ela responde que a Prefeitura dará continuidade. Então, legal. Uma outra resposta eu recebi aqui do prefeito, referente àquele meu requerimento questionando a denúncia do secretário senhor Mauro da Costa Val, né? Ele dizia que a prefeitura funcionários teriam tirado férias na administração passada, sem receber, um monte de bobagem lá. O prefeito diz que isso não procede. Portanto, a resposta do prefeito deixa bem claro que o secretário tirou isso da cabeça dele, né? O prefeito disse que não encontrou situação nenhuma desse tipo na prefeitura. Está escrito aqui, não e não. Bom, e o terceiro assunto, rapidamente, em relação ao que eu comentei aqui na sessão passada, quanto ao centro de fisioterapia, né, que passaria a atender por senha. Logo que eu saí da sessão, a secretária me ligou e ela disse que aquela situação já seria alterada, e de fato foi. Então, apenas na segunda-feira isso aconteceu, e depois eles mudaram de ideia, tiveram um monte de reclamações, mudaram, e a partir de terça-feira já voltou a ser por agendamento. Então, agradeço a atenção da secretária que entrou em contato, e meu tempo acabou. Muito obrigado.
Agora ordem do dia. Item 1. Entre discussão e votação únicos o projeto de lei complementar número 4 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que institui a jornada de trabalho 12 por 36 horas, no âmbito da administração direta e indireta do município de Garça e distrito de Jafra e da outras providências. A mesa informa que o vereador Marcão do Basquete apresentou uma emenda ao projeto, cujo teor encontra-se à disposição da bancada de cada vereador. Consulto à casa se considera o objeto de deliberação a presente emenda. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está ante a manifestação favorável, está aprovado a emenda. Determino o encaminhamento da presente emenda à comissão permanente da casa. Gostaria de informar para os... Pois não? Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada da ordem, pela a segunda chamada, visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Dei Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Gostaria só de informar para as pessoas que estão acompanhando a votação 12.36 que como que o vereador Marcos ele apresentou uma emenda, a emenda passou e vai ser encaminhado para as comissões. Então o 12.36, o projeto mesmo, será votado só na próxima semana, assim que voltar das comissões, ok? Item 2. Entre discussão e votação únicas o projeto de lei número 21 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo celebrar termo de fomento com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça e da outras providências. Em discussão global o projeto. Com a palavra os senhores vereadores.
Comunico o senhor presidente.
Aqui é o seguinte, aqui
Único, senhor presidente, que o vereador Rafael Fabrício pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, primeiro, segundo secretário, colegas edis, quem nos assiste pessoalmente e virtualmente. Subo à tribuna para falar sobre o projeto de fomento à Irmandade Santa Casa de Misericórdia, o qual temos aqui um parecer contrário da nossa procuradoria desta Câmara Municipal, a qual eu muito respeito, e venho aqui também tecer elogios ao nosso procurador Rafael, que sempre trabalha dentro de uma ética, uma retidão, e então fico aqui só para falar que o que vou falar daqui para frente é o meu entendimento jurídico, não desfazendo dessa forma do entendimento jurídico do nosso procurador, o qual eu respeito muito. No começo desse ano, nós tivemos um projeto de um aditivo de R$250 mil, o qual seria enviado para o nosso hospital, que também existia neste projeto um parecer de inconstitucionalidade. O parecer de inconstitucionalidade vinha porque, dentro do relatório do nosso procurador, existia a falta de uma prestação de contas, no qual, inclusive, é objeto de ação jurídica deste município contra o hospital, se eu não me engano, da prestação de 2015, pode me corrigir se eu estiver errado, e a ação foi ingressada em 2016. Volto a trazer para vocês o meu entendimento de que não temos uma sentença judicial onde fala que a conta está rejeitada, que inclusive, naquela ocasião passada, trouxe uma lista emitida pelo site do Tribunal de Contas, o qual esta entidade que estou falando não se encontrava impedida em receber nenhum tipo de recurso municipal. Ainda essa semana, entrei novamente nessa lista e o nosso hospital não se encontra impedido de receber nenhum tipo de verba municipal. Acredito que até mesmo o tribunal esteja aguardando um resultado desse desfecho jurídico. Estou tratando aqui da parte técnica, da parte jurídica da coisa, onde, se não há sentença, na minha opinião, não há nenhum tipo de condenação. Agora, passando à parte técnica, jurídica, passarei a discorrer sobre a parte emocional desse vereador que vos fala. Tenho o entendimento que nós dependemos do funcionamento e da prestação de serviço desse hospital. O hospital, ele disponibiliza o atendimento para o munícipe e, em contrapartida, o município paga esse atendimento. Simples assim. Se existisse um parecer, uma sentença vinda do Tribunal de Contas, a qual falando que não existiu a prestação de contas, mesmo assim, o meu voto para esse projeto seria sim. Tratei da outra vez e trato agora disso como população e não como vereador. Que quando colocamos o nosso nome, nossa fotinha naquela urna, foi para representar a maioria da população. Torço e tenho certeza que esse projeto será aprovado, talvez não por uma unanimidade, mas gostaria que os vereadores que votassem não pensassem se a maioria fosse não. Qual seria o desfecho prático desse voto não? Sabe qual seria? A paralisação dos serviços do hospital. Então, com parecer favorável,
com parecer não favorável, o meu voto se mantém no sim. Porque eu utilizo desse hospital. E se existir, não acredito que ocorra, algum tipo de responsabilidade, eu, como vereador, assumo ela. Eu assumo essa responsabilidade porque é para isso que eu me candidatei e estou aqui. Tenho que agradecer a todos por ter me ouvido, espero que tenha explicado de uma forma simples para que todos possam ter entendido, que vão existir casos, sim, de votarmos contra o parecer do procurador, com todo o respeito.
O vereador permite uma parte?
Permito, vereador.
Eu creio que esse recurso que está sendo repassado pela Santa Casa, né, pela Irmandade que presta serviço para a nossa população, esse dinheiro ele está sendo direcionado para atender a população. Então, eu não vejo crime algum, porque você não estava passando dinheiro do erário para outras finalidades. Entendeu? Então, acho que aí tem que ter a questão do mérito, né, desse recurso que está sendo repassado pelo hospital. Quanto à questão jurídica, a gente respeita. Agora, enfim, parecer não é uma sentença final.
Tenho que mencionar ainda que dentro das minhas funções como vereador, legislar pelo povo, então o hospital, se depender do meu voto, vai continuar prestando serviço. Espero que a população esteja atenta a esse projeto e que eles cobrem as responsabilidades dos vereadores que aqui estão, que eu tenho certeza que o único argumento utilizado vai ser do parecer, né? Então, se o parecer fosse favorável, votaria sim? É uma questão, é uma dúvida. Mas como o parecer não é favorável, tenho certeza que alguns se apoiarão a esse parecer para votar não. Mas pensem no resultado prático desse projeto, se todos pensassem assim. Então, estamos reclamando que falta 2, 3 remédios, imagina como seria o município sem o hospital, né? Então, quem votar não, saiba que se todos pensassem igual, o hospital não prestaria mais o serviço. Gostaria que todos soubessem disso e que colocassem em pauta e em discussão o que é importante para os vereadores que aqui vão votar. O município? A prestação de serviço? Gostaria que refletissem. Muito obrigado.
Consulta o secretário se há mais oradores inscritos.
Com isso, senhor presidente, vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu sou obrigado a discordar de vários aspectos do pronunciamento do vereador Rafael, mas eu vou iniciar então pela parte técnica. Tá? Depois eu entro na parte emocional também, mas eu vou entrar primeiro na parte técnica. O artigo 34 da Lei 13.019, ele diz que para a celebração de parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado. Essa documentação não foi apresentada. Nenhuma documentação foi apresentada. Tudo bem. Mostrando, inclusive, que eu juro que eu gostaria muito de votar favorável a esse projeto. Eu vim na Câmara, eu passei a tarde inteira na Câmara hoje. Falei, eu quero levantar a documentação do projeto dos 250 mil, porque naquela ocasião, acredito que eles tenham apresentado as certidões. Então, pegamos algumas certidões que eles de fato haviam apresentado naquele projeto. Mas eu constatei, então, por exemplo, que a certidão do INSS está com validade até junho. Então, tá ok. Mesmo sem eles terem mandado, o que era uma obrigação, né, da prefeitura encaminhar para que a gente pudesse votar aqui nessa casa. Mas eu reparei também que a certidão do FGTS venceu exatamente 3 dias depois de nós votarmos o projeto dos 250 mil aqui. Então, eu não sei se a Santa Casa está com o FGTS em dia. Não recebemos essa documentação e foi solicitado. A Procuradoria da Casa solicitou. Tá, então, esse é um problema. Estou falando apenas da questão técnica, certo?
O outro problema, que para mim é o mais grave, é aquela de sempre. Artigo 39 da Lei 13.019. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta lei a organização da sociedade civil que esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada ou tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 anos. Rejeitadas pela administração pública. Administração pública, Prefeitura Municipal de Garça. Quem rejeitou as contas do hospital foi a Prefeitura Municipal de Garça. O documento que nós precisaríamos do senhor prefeito para que esse projeto pudesse dar entrada nessa casa de forma legal era uma declaração de que não havia contas rejeitadas pela administração pública, pela prefeitura. Hoje, o prefeito é ele quem responde, certo? É ele quem responde pela prefeitura municipal. Quando essas contas foram rejeitadas, não era ele. Mas é prefeitura municipal, não é administração municipal. O mesmo, a mesma diretora de convênios da administração passada é a diretora de convênios de hoje. Se viesse um parecer, uma declaração assinada pelo prefeito de que não há contas reprovadas pela administração pública, o problema estava encerrado. Nós poderíamos votar aqui tranquilamente. Isso não aconteceu. A gente sabe de conversa de bastidores que dizem que não há. Se não há conta... E eu coloco um ponto que é mais importante e irrelevante e que eu não sei como o prefeito vai fazer. Porque a mesma declaração que ele precisaria apresentar para a Câmara, ele vai precisar apresentar para o Tribunal de Contas. Está na normativa do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas exige que ele preste uma declaração exatamente falando desse artigo 39, que não há contas rejeitadas da Santa Casa perante a Prefeitura. Como é que o prefeito vai apresentar essa declaração? Como que ele vai prestar essa declaração? Difícil, né? Agora, tudo bem. O vereador pode me questionar assim, então tá, então a gente vota contra e fecha o hospital? Negativo, porque eu jamais subiria essa tribuna... Eu jamais subiria essa tribuna, apresentasse as dificuldades e não apresentasse uma solução. E eu fui atrás dessa solução, porque eu acho que a função do vereador é essa. Não é só vir aqui, apontar as dificuldades, apontar tudo aquilo que, que não está de acordo, sentar ali, votar não e deixar o hospital fechar. Porque é isso, concordo com o vereador Rafael. Agora, a solução, na verdade... Hoje, ela já é dada. Sabe por quê? Alguém se perguntou por que nós estamos votando esse termo de fomento? Talvez algum vereador tenha essa resposta e eu faço questão de dar uma parte. Porque nós temos hoje dois convênios do município com a Santa Casa. Um é do PSF. Esse convênio está em vigor até 31 de dezembro de 2018. Ele venceu 31 de dezembro de 2016 e poderia ser prorrogado por mais 2 anos. Eu não sei se foi prorrogado por 2 anos, mas acredito que tenha sido, porque poderia ser prorrogado por mais 2 anos. Tá? E nós estamos em 2017 e certamente a prefeitura, em janeiro, fevereiro, março e começo de abril, repassou dinheiro para o hospital. Então, repassou baseado nesse convênio, que poderia ser prorrogado até 2018, sem prejuízo, tá? Sem prejuízo, apenas o do PSF nesse caso. O outro convênio, que é o convênio ambulatorial, que é o que de fato sustenta o hospital mesmo, é o 01 de 2014, este convênio, ele, para que eu anotei aqui, ele tem validade até 31 de dezembro de 2019. Ele foi instituído em 2014, com 5 anos de vigência, até 2019. Portanto, a minha primeira questão, e é dúvida mesmo, é o porquê nós estamos votando aqui um projeto, tá? Sendo que nós temos dois convênios vigentes, um por mais 2 anos, um até 31 de dezembro de 2018 e o outro até 31 de dezembro de 2019. Não entendo o motivo do projeto ora apresentado. O vereador poderia me dizer o seguinte, mas em 2018 e 2019, quando esse convênio vencesse, a gente ia chegar aqui e discutir novamente a questão da prestação de contas? Não. Ou melhor, espero que não. Porque essa questão da prestação de contas, ela tem que ser resolvida. Não existe outro caminho. São quase 8 milhões de reais não prestados de contas para o município, é recurso público. Isso vai ter que ser resolvido. E, detalhe, o artigo 72, também da 13.019, ele coloca que, havendo por parte da entidade uma confissão de culpa de não prestação de contas e uma explicação plausível para essa não prestação de contas, que o ressarcimento ao erário, né, eu vou ler inteiro, ó. Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho. Ou seja, há meios para que essa prestação de contas seja efetivada. Há meios para que isso aconteça. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade e simplesmente começarmos a votar aqui, e desculpa a expressão, mas colocar o nosso na reta, desculpa a expressão, porque, olha, eu entendo o que o vereador Rafael colocou aqui, mas, em primeiro lugar, não havia necessidade do projeto, da gente estar votando esse projeto hoje, não havia necessidade. Se você me disser, ah, nós aumentamos o valor, eu não sei, eu não tenho os valores para comparar, nós aumentamos o valor. É permitido se fazer um aditamento de valor. Então, esse argumento é falho. Primeiro lugar, esse projeto não tinha que estar nessa casa hoje, não havia necessidade para isso. E em segundo lugar, eu não vejo como sustentar um parecer diferente do que foi apresentado pela Procuradoria. Desculpa, para mim está muito claro. E para mim, eu falo aos colegas vereadores, que, lógico, justiça, cabeça de juiz, nós nunca sabemos, né? Nós temos vários advogados aqui, né? Inclusive o vereador Rafael, cabeça de juiz, nós nunca sabemos o que vem. Agora, que há uma questão extremamente complicada aqui, porque é muito claro no artigo 39, é muito claro.
Você me concede uma parte, vereador?
Eu vou te dar uma parte, deixa eu só concluir só esse raciocinho. É muito claro que ficará impedido de celebrar qualquer modalidade de parceria privada que estiver omissa de prestar contas com a administração pública. O próprio Tribunal de Contas, o vereador não encontrou no Tribunal de Contas listado lá que a Irmandade não pode receber recurso, porque simplesmente o próprio prefeito vai ter que apresentar uma declaração para ele dizendo que as contas estão regulares. E ele não vai fazer isso. Ou melhor, não sei. Mas como ele vai fazer isso? Como? A questão a ser debatida é como que o hospital vai fazer para regularizar as contas deles. Porque essa ação civil pública que existe hoje, ela é só a ponta do iceberg, é o que aparece. Mas mesmo que não houvesse essa ação civil pública, as contas dos hospitais continuariam rejeitadas na prefeitura. continuariam rejeitados. E nós estamos falando de mais de 7 milhões de reais. E não adianta tapar o sol com a peneira. Ah, era outra gestão do hospital. É a entidade que nós estamos falando. Eu vou dar uma parte para o vereador, até para eu poder
vereador,
me basear para responder.
Eu gostaria de saber, você sabe o mês exato de 2015 que a conta, segundo a administração, não foi apresentada?
Ah, não tem essa informação.
Aproximadamente até o... Eu acredito
que...
Meio do ano. Foi até junho, se eu não me engano, né? Foi antes de junho, porque a ação, acho que tem pretensão... Pelas datas que eu olhei no sistema, é até o mês de junho. Posso estar enganado. É, após essa descoberta, essa constatação da falta de prestação de conta, você sabe se o senhor prefeito, na época, inclusive o seu pai, ele continuou mandando dinheiro para o hospital após essa...
Continuou.
Mesmo com a, mesmo com a conta não prestada.
Deixa eu continuou baseado no artigo 39 da mesma lei. Que coloca o seguinte... Nas hipóteses desse artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em execução. Em execução. O convênio estava em execução. Mas é vedado. Está escrito na lei. Eu vou concluir a lei.
Lê de novo,
exceto, ó, nas hipóteses deste artigo... A hora que eu concluir, você vai entender. Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência...
Vedada. É? Igualmente vedada.
Deixa eu continuar, vereador. Você vai entender. Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em execução. Excetuando-se, aí que entra, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. Concluo. Deixa eu só concluir, vou passar uma parte novamente para o vereador. Concluo. Se o atual prefeito continuar exatamente com os convênios em vigência que vão até 2018 e até 2019, ele não está descumprindo a lei. Eu não estou entendendo o motivo dele estar apresentando uma nova solicitação de convênio para simplesmente complicar legalmente a vida dele e a vida de nós vereadores. Não há razão, não há motivo para esse projeto que a gente está votando hoje. Então, é o que eu estou dizendo para vocês. Não há razão. E nós sabemos, existe um ato aqui, mas mesmo que não houvesse, há uma grande chance disso ser, de existir uma ação do Ministério Público contra o senhor prefeito, contra nós vereadores, quando, na realidade, não há necessidade da aprovação desse projeto. Então, desculpa, vereador, o hospital não fecha amanhã se esse projeto não for aprovado. Ele não fecha. Aliás, para que a aprovação desse projeto, ele deve revogar depois os convênios. Mas os convênios, eles estão em vigor até 2018 e até 2019, e eles podem... A Lei 13.019, ela entrou em vigor em janeiro de 2017, certo? E ela prevê isso, que os convênios previamente estabelecidos podem ser concluídos. Então, o que eu coloco aqui é exatamente isso. Nós não temos, nesse momento, a necessidade de aprovar essa lei. Não entendi o motivo do prefeito ter encaminhado essa lei, certo? E parto agora para a questão emocional, que eu... não posso deixar também de fazer, que é o discurso político, sim, da história, mas eu tenho que colocar. Porque é o seguinte, eu estou nessa casa há 4 anos e já vi essa galeria lotada de funcionários dos hospitais, uma série de conflitos que aconteciam entre a administração passada e o hospital por conta dessas prestações de contas. E nós sabíamos, nós vereadores sabíamos, a prefeitura sabia, o hospital sabia, que quando entrasse em vigor a Lei 13.019, tudo isso viria à tona e tinha que ser resolvido. E não se resolve simplesmente mandando um projeto de lei, aprovando de qualquer jeito, mesmo ilegal, e rezando para depois fazer defesa, e, né, rezando para que depois se faça uma defesa e o juiz acate. Então, desculpa. Lutamos, sim, por essa prestação de contas durante 4 anos. Eu aqui na Câmara, outros vereadores também. E o Executivo lá também, durante 4 anos, também lutou por essas prestações de contas. E isso não aconteceu. A atual administração pediu voto nas ruas, junto com o antigo superintendente, que é, para mim, o grande responsável por toda essa lambança. Eu em nenhum momento apoiei e estive ao lado de quem estava tratando o recurso público do hospital de forma leviana. Portanto, eu não vou trazer para mim a responsabilidade agora de aprovar um projeto inconstitucional, ilegal, para simplesmente por conta de ser mal falado na opinião pública. Porque eu prefiro esclarecer e mostrar que a realidade é bem diferente do que o que pode transparecer no primeiro momento. Eu dou a palavra novamente para o vereador Rafael.
Na próxima sessão trarei... esse não é o primeiro problema que existe entre executivo e hospital. Tem uma outra ação anterior a essa, não sei se você tem o conhecimento, que saiu sentença essa semana do STJ. Vou trazer na próxima sessão essa sentença e eu vou esperar voltar para não parecer que é apelativo.
Exigindo prestação de contas?
Exigindo prestação de contas.
Ah, foi julgado improcedente?
Foi em STJ, julgado improcedente justamente... Só um minuto. Justamente não condenando a Santa Casa a devolver, pois se trata de um serviço essencial. Justamente o trato que você me trouxe aqui.
Mas então eu fico feliz com a informação, porque está resolvida a questão. Basta o prefeito simplesmente reconhecer que as contas estão prestadas de forma correta e ele abre mão da ação civil pública e declara que está ok. A gente vota tudo aqui que ele quiser.
Abrir mão da ação civil pública não é dessa forma, né, vereador? Você sabe que não é bem assim que funciona.
Ele abre mão, homologa junto ao Ministério Público. Se ele tiver a comprovação de que está ok, lógico que ele pode responder por isso. Mas...
E em relação ao que você disse sobre o superintendente, ele continua superintendente?
Ó...
Não, é porque você falou que a administração andou com ele, só um minuto. Talvez ele tenha andado com a administração.
Ah, então tá bom.
Ou então, não podemos impedir, né, quem ande com a gente ou não. Agora, se ele estivesse lá superintendente hoje, aí sim daria razão. Mas a primeira ação...
Bom, a administração passada, então, não teve a mesma capacidade dessa, porque pediu para tirar ele os 4 anos e não conseguiu.
Não teve a mesma capacidade.
Mas o atual prefeito sempre defendeu ele, sempre defendeu a gestão do hospital. Ele era do Conselho Municipal de Saúde e sempre defendeu o hospital. Meu tempo acabou, infelizmente.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos. Bacana, pede uso da palavra.
Por favor, eu peço para os vereadores, ao usar a palavra, solicitem uma parte, por favor.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu... vou acompanhar o parecer da Comissão de Justiça, qual o irmão Wagner é o presidente, né? E ele contrariou o parecer de jurídico, então vou votar com ele, né? Porque ele é o presidente da comissão, né? E contrariou um parecer sabendo, então por isso, né, deve estar sabendo que o parecer não é uma decisão final, né? O parecer é um parecer técnico que... para alguns tem uma interpretação e para outros não tem. Só queria salientar isso, porque depois tem alguns parecer que a comissão também votou ao contrário, então não estou vendo o mesmo critério. Entendeu? Mas enfim, é por isso que eu quero que registre em ata. Falando de parecer inconstitucional e de projetos que foram votados nessa casa, vou enviar um requerimento para o presidente e perguntando todos os projetos constitucionais que foram votados nessa casa e como tem um ato que o jurídico leva lá para o fórum, eu vou pedir para ele encaminhar todos os projetos lá para o fórum. Entendeu? Então não é eu nem eu que vou levar. Já tem um ato aqui, né, da presidência passada que o jurídico leva lá para o fórum. Então estarei fazendo requerimento também. Estou falando de parecer, tá? Porque o parecer é inconstitucional. Então eu estou relatando todos os pareceres inconstitucionais. Vou pegar esses pareceres e com o ato que tem na Câmara, o jurídico vai levar todos lá no fórum também, já que tem um ato aqui. Então a gente vai esclarecer um monte de inconstitucionalidade que aconteceu aqui nessa casa de lei, já que o pessoal está sendo bem criterioso, né? Está sendo bem transparente, né? Então vamos ver quais gestão realmente foi transparente com relação, e mostrar para a municipalidade, né, o que, que é a transparência, o que, que é parecer favorável, o que, que é isso, o que, que é aquilo. Então, acho que tem muita discussão aqui, muita politicagem mesmo. Bom, eu como não fiz parte de nenhum mandato, tanto tenho duas gestões aqui, não fiz parte de base de ninguém, então eu tenho prioridade para falar isso. Apenas apoio alguns projetos, que eu acho interessante para o município, mas enfim, então é totalmente independente a minha fala aqui. Eu tenho que ver, aqui eu tenho que ver critério. Parecer para um projeto é contrário, a comissão contraria um parecer. No outro projeto, eu quero que conste em ata isso daqui, tá? Quero que conste em ata o que eu estou falando aqui. Então, o critério está totalmente, né, não está havendo critério nenhum com alguns projetos. Ainda mais projeto que gera, né, recurso, que sai recurso do erário do município e repassando para algumas, né, instituições. Só queria dizer isso, né, nesse momento. Mas, enfim, esse projeto, ele vai passar pela Câmara aqui, a Câmara vai ter que votar e dar o direito do prefeito repassar esse recurso para a Irmandade. Tá? Como a lei, né, que foi discutida aqui, ela já autoriza o prefeito fazer os repasses. Né? Com relação à prestação de conta do hospital, eu sempre questiono. A gente tem que rever e ver na gestão passada, né, nas gestões passadas, como foi feita essa prestação de conta, já que nunca houve uma prestação de conta. Houve cobrança, porém, né, não houve uma prestação que as pessoas pudessem, que os vereadores aqui pudessem realmente reconhecer se estava correto ou não. A gente vê que a Santa Casa não teve uma transparência, né, com relação a essa Casa de Leis durante um bom tempo. Né? Mas, enfim, a gente vota em projeto. Quem sanciona a lei é o Poder Executivo. Então, o vereador, como eu disse, ele tem o direito de votar. A Constituição permite que você vote isso. Agora, se há uma irregularidade, a hora que o projeto chegar no prefeito, se ele observar essa irregularidade e sancionar essa lei, quem está cometendo o crime é quem? É o Poder Executivo. Então, há várias interpretações na lei. E o Poder Legislativo, ele pode votar. Ele tem o direito de votar. Tá? Então, as questões, o vereador Rafael é advogado, ele sabe de várias interpretações que tem uma lei. Né? E a gente pode verificar num monte de discussão que, né, que acontece. Tem que jogar o mérito, né, o mérito do projeto. Qual que é o mérito do projeto? É repassar um recurso para atender a comunidade. Esse é o mérito do projeto. Agora, você não está aprovando um recurso, né, ilegal para ser investido em outra coisa. Você não está aprovando um recurso que é para bem próprio, para você levar vantagem em alguma coisa. Eu não vejo o vereador votando num projeto desse e levando vantagem pessoal. Quero que deixe registrado em ata. Então, esse projeto que está sendo votado aqui hoje é um repasse de um recurso para uma instituição que, na minha concepção, é uma instituição que está praticamente falida, e se não repassar esse recurso, veja bem, não vai poder atender a demanda da população, né? Então, eu acho que aí a gente tem que ver o mérito do projeto, tá? O mérito do projeto. A minha opinião é essa, tá? Então, eu estou votando no mérito do projeto. Qual que é a questão que está sendo discutida? Você está repassando um recurso, quem está levando vantagem aqui se votar sim ou não? Eu não vejo nenhum vereador aqui levando vantagem, tanto o que vota pelo sim e o que vota pelo não. Né? Porque esse recurso não está passando na mão do vereador, esse recurso está saindo do Poder Executivo e sendo repassado para a instituição que atende há décadas o município. Tá? Então é esse questionamento que a gente tem que fazer. As questões técnicas, deixe para a Justiça discutir. Nós temos que, aqui, julgar o mérito do projeto. Eu acho que isso que é o mais interessante. Por isso eu usei aqui a tribuna e o meu voto vai ser favorável, porque a instituição, ela tem que atender às demandas do município. Sem hospital e com a saúde do jeito que se encontra o país, aí fica difícil até a população habitar a nossa cidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, a vereadora Patrícia Monato Marangão pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos acompanha. Eu ouvi aqui todas as explanações de ambos os lados, de quem está favorável ao projeto, de quem está contra. E lembrando que nesse ano eu já votei favoravelmente para que a prefeitura repassasse 250 mil para o hospital. Gostaria de lembrar também que em relação a este primeiro projeto, nós, pelo menos eu acredito que a grande maioria, fomos procurados pela diretoria da Santa Casa, que nos explicaram detalhadamente o que estava acontecendo, o que estava inserido no projeto. Desta vez, eu não fui procurada por ninguém, nem pelo Poder Executivo, nem por nenhuma pessoa que integra hoje a diretoria. Nós sabemos que o hospital, a sua manutenção, é fundamental para o nosso município. Porém, o valor agora é de 4 milhões de reais. O artigo 4º da lei, que hoje aqui está em votação, diz assim: a entidade compromete-se a restituir, no prazo de 30 dias, os valores repassados pelo município a partir da data de recebimento da notificação nas seguintes hipóteses: inexecução do objeto do projeto ou utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida. Ora, eu sei que houve troca da diretoria, mas sabemos também que já foi usado dinheiro que era para determinado lugar no hospital para pagar outras contas. Ou seja, aquela finalidade não foi cumprida. Agora, com a crise que o hospital enfrenta, eu fico nessa dúvida: será que o hospital vai devolver em 30 dias se a prefeitura apontar que foi em finalidade diversa? Então eu pediria hoje, senhor presidente, que o senhor fizesse a consulta pelo adiamento do projeto, para que a Santa Casa se reúna com os vereadores e também o Poder Executivo, para que a gente possa dar um voto, com certeza. Eu sou totalmente favorável ao hospital, mas tivemos aqui explicações diferentes, posicionamentos diferentes, e a gente quer votar com a consciência tranquila. Então, se o prefeito me convencer e a diretoria também, eu posso estar votando favoravelmente nesta lei. Então, eu peço pelo adiamento. Muito obrigada. Uma parte, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu gostaria, então, que o senhor fizesse essa consulta, se os vereadores concordam pelo adiamento, por uma sessão. Obrigada.
Consulta os senhores vereadores. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está rejeitado a solicitação da vereadora. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Ah.
Reginaldo.
Então, vamos retificar aqui que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, novamente, mesa diretora, colegas vereadores, plateia aqui presente. Novamente, essa questão do hospital, a questão do repasse, a questão de feitura de um novo contrato com o hospital. E eu estava analisando pouco antes, peguei o projeto de lei ali para ver a questão da documentação e procurei analisar durante a semana que antecedeu esse parecer jurídico, analisei as diretrizes legais que regem a matéria e, como eu disse da outra vez, como jurista, jamais poderia fechar os olhos a essa realidade. Nós vivemos no Estado democrático de direito, Estado que vigora sob o império das leis, e nós, como uma casa legislativa, nós não podemos fechar os olhos aos requisitos legais traçados pela legislação vigente. Como bem enfatizou aqui o vereador Paulo André, e até, como eu disse, avaliei o projeto, porque o artigo 34, que aqui foi mencionado, ele exige umas certidões de regularidade fiscal. Uma pergunta: tais certidões foram apresentadas ao projeto? Não. Novamente, é o aspecto da prestação de conta, como foi frisado aqui, fica impedido de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nessa lei a organização de sociedade civil que esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada. Nós sabemos que, infelizmente, não vem ao caso o porquê, mas não foram prestadas as contas devidas. Gostaria de enfatizar, não sou contra a administração municipal, não sou a favor da administração municipal, unicamente eu avalio e procurei subsídios com aqueles que me colocaram aqui, me otorgaram a representação para que avaliasse essa situação e votasse. Temos que buscar uma solução para esse caso, sem dúvida. Mas eu entendo que a solução, ela tem que passar nos exatos moldes daquilo que a lei vigente em nosso país, daquilo que a lei vigente em nosso Estado traz. E se a lei vigente fala da necessidade de certidões, as certidões têm que estar presentes. Se a legislação fala em prestação de contas, a prestação de contas tem que estar presente. Senão, nós vamos viver o caos jurídico. E como eu disse, jamais poderei fechar os olhos a essa realidade. Eu acho que a consistência, com respeito àqueles que discordam, a consistência do parecer jurídico desta casa, a consistência dos ditames legais relacionados, colacionados no parecer, o intuito maior da legislação em proteger o erário público, não podemos fechar os olhos. Por isso, com todo o respeito à intenção maior, com todo o respeito ao mérito desse projeto, mas como no meu primeiro discurso, eu estou analisando juridicamente falando, e diante dessa análise muito criteriosa, sem partidarismo, sem bandeira política, firmado na minha consciência e no meu intelecto jurídico, que durante 14 anos militei, durante 11 anos de judiciário tenho apreciado e acompanhado casos, e mais casos na área jurídica, eu não poderia jamais fechar os olhos. E por isso, quero justificar a você, meu colega vereador, quero justificar a você, munícipe garcense, o meu voto contrário a esse projeto. E digo o seguinte, espero que possamos chegar a um denominador comum, porque eu espero que a saúde de Garça melhore. Mas, acima de tudo, eu não posso fechar os meus olhos para esta realidade jurídica que paira sobre esta questão. Gostaria de finalizar dizendo, nós temos que prezar, quando da elaboração das nossas leis aqui no nosso município, nós temos que prezar pela observância daquilo que a Constituição Federal, daquilo que a legislação federal traça. Porque assim, agindo dessa forma, nós estaremos ao lado do direito. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O único, senhor presidente, que haveria o vereador Marcão do Basquete para usar a palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Nobres edis, público presente, pessoal que nos acompanha pela rede mundial de computadores. Para mim, eu sou muito direto com relação a esse projeto de lei. Para mim é o seguinte, o requisito legal, nesse caso, para mim, chama-se essencialidade. Não dá para ficar sem isso. É o requisito legal. Essencialidade. Temos um hospital, a celebração de um novo termo de fomento através desse projeto de lei. Foi muito bem levantado aqui anteriormente, né, que existem convênios em andamento, só que é o seguinte. Tecnicamente falando também, esse repasse de recurso no convênio antigo pode ser feito com contas reprovadas. Tá? E nesse aqui não, nesse novo aqui não. O convênio antigo está recheado de vícios, problemas de execução. Então é por isso que está se procurando resolver justamente esse problema que sempre teve e que sempre eu sei disso. Foi cobrado aqui na Câmara, no que diz respeito à prestação de contas. Esse convênio aqui vai resolver isso, vai resolver, porque é obrigatório agora essa questão da prestação de contas.
O vereador permite uma parte?
Claro.
Não, apenas para dizer que o fato de estar sendo celebrado um novo convênio, na verdade um termo de fomento, não desonera a entidade de resolver a questão dos 7 milhões de reais. Então, claro, claro. Não vejo como esse novo convênio acaba com esse problema.
Não, não foi isso que eu quis dizer. Tanto é que esse valor, né, está sub judice, né, no Tribunal de Contas. Por isso que não aparece na relação do Tribunal o nome da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça. Então, se não há uma definição, tudo continua normal. Não tem uma definição que está ilegal, que não pode receber. Está sub judice, está sendo analisado. Então, a questão aqui desse novo convênio é isso. Bem mais direto, mais específico. Convênio que tem por base a celebração do termo autorizado pela lei número 1319. Só que agora eu fiquei com uma dúvida aqui, ó, sobre a lei 1319. Aqui no projeto de lei, número 021-2017, na pauta que foi entregue para nós, vereadores, consta que essa lei 1319 é de 2014. Está constando isso.
Uma parte.
Por favor.
Então, a lei é de 2014, mas ela entra em vigor em janeiro de 2017.
Pois é, e significa dizer então que em 2015, 2016, mesmo com esses problemas de prestação de contas, devido à essencialidade, foi repassado valores. Porque senão o caos que viraria, né, sem um único hospital da cidade. Então, para mim é muito simples. Para mim, o requisito legal chama-se essencialidade. Eu aproveito aqui para demonstrar toda a minha confiança na nova diretoria, mas, olha, toda, total e restrita, através do presidente, doutor Armando Ranzé, que já até mereceu uma moção aqui, né, pela forma que tem conduzido, né, de toda a parte administrativa do hospital, que inclusive teve como uma das principais atitudes logo no começo não contar mais com os préstimos profissionais do antigo superintendente, que continuava no hospital, trabalhou no hospital nos últimos anos. Então, ele continuou, só que agora, com essa nova administração, foi uma das primeiras coisas. Saiu, não faz mais parte, né? E agora, com relação a ele ficar andando em campanha com certo grupo ou não, há duas situações: quando o superintendente anda com o grupo e quando o grupo anda com o superintendente. Eu acho que aconteceu a primeira, não foi a segunda que aconteceu, não. Tá, eu tive junto e posso testemunhar isso daí. Então, para mim, toda essa situação, conforme muito bem disse o vereador Rafa Fabretti, eu respeito demais o parecer jurídico dado pela Procuradoria Jurídica da Casa. Concordo com o presidente da Comissão de Justiça, o irmão Wagner, penso idêntico a ele. Parabéns, viu, Wagner? Penso idêntico a você. E, no geral, eu sempre vou me lembrar do seguinte: qual que é a legalidade disso? A legalidade disso chama-se essencialidade. Não tem aspecto emocional, aspecto político, não. Tem o aspecto da essencialidade. O povo não pode ficar sem isso. Se alguém algum dia saiu em campanha ou assumiu aqui uma cadeira nessa casa, pensando em ter medo, então por que que se candidatou? Não tem essa. É essencial, vai merecer o meu voto, sim. E tenho certeza que o voto da maioria... Aproveito para...
Permite uma parte, aproveitando.
Por favor.
Vereador, então, eu acho que a questão é essa, né? Quando você coloca que você vai trabalhar para ajudar a saúde do município, né? Tudo bem que o projeto há algum posicionamento de constitucionalidade. Porém, é um parecer, não é uma decisão final, como eu falei. E quem é advogado sabe disso. Que um parecer tem várias interpretações, porém o jurídico da casa é técnico, ele está aqui, ganha para dar parecer, ele recebe, trabalha para dar parecer, mas a questão é a seguinte: você não pode falar nunca que vai ajudar a saúde votando quanto o mérito de um projeto. Claro. Então, na verdade, você não está assumindo nada, você não está assumindo nenhum compromisso. Se você votar aqui nessa casa de leis, né, projetos inconstitucional, né, e vereador que usou a tribuna falou que não ia votar em projeto inconstitucional e esse ano realmente já votou em projeto inconstitucional, então a gente não pode nem discutir esse assunto. Então você tem que ter um posicionamento somente um posicionamento. O que tiver parecer inconstitucional, eu não vou votar. Aí a gente acaba respeitando até o posicionamento do vereador. Agora, quando o vereador vota em projeto, né, que tem parecer inconstitucional, que vai beneficiar uma comunidade ou um grupo de pessoas que ele pediu voto, aí pode. Entendeu? E essas são as questões que eu sempre falo. Então, ou você age de uma maneira só, ou você não tem dois para seguir. Então, é esse questionamento que eu faço para a Vossa Excelência. Acho que a questão aí é o mérito do projeto. Qual que é o mérito? Atender a população. Muito obrigado.
Vereador, permite uma parte?
Claro.
Agradeço. Eu acho que o que tem que ser colocado, e aliás aproveito até para falar em relação a esse projeto, é que o parecer, de fato, não é sentença. Ninguém é obrigado a concordar com o parecer. Ninguém é obrigado a concordar com o parecer. Mas, concordando com o parecer, não dá para votar em algo que você considera ilegal. Esse é o meu ponto de vista. Já votei em projeto que teve parecer diferente, mas eu não concordava com o parecer. Tá? Então, apenas para deixar registrado. Esse é o posicionamento.
Então, acaba sendo apenas... uma discussão em torno de como você chega a uma conclusão com relação ao parecer. Isso é uma coisa. Só que, assim, eu pego pelo lado da essencialidade. Não podemos ficar sem. E se tiver alguma preocupação em votar por causa do parecer, eu penso diferente. Eu acho que a gente não pode pensar no eu sem pensar na comunidade. É o povo que precisa do hospital. É o povo. Então, eu também penso igual o vereador Antônio Franco. Eu acho que se a gente votar contra, a gente vai estar votando contra o povo. Vamos estar votando contra quem precisa do hospital. O hospital não pode parar.
Permite uma parte novamente, vereador?
Por favor.
Inclusive nós, precisamos muito do hospital, né?
Claro.
Não é só, o povo inclui nós também.
Sim, claro. Nós também fazemos parte do povo que se utiliza dos serviços públicos. Isso daí é natural. Então, esse é o meu ponto de vista, tá? Com relação ao hospital, foi levantada aqui também uma hipótese com relação da atual situação do FGTS. Né? A própria Secretaria de Saúde já se apropriou dessa conta dos encargos para não ter mais aquele problema que a gente sabe. Foi levantado aqui na Câmara e condiz com a realidade do repasse do Fundo de Garantia para funcionário. Então, hoje é a Secretaria da Saúde, segundo informação passada pela titular algum tempo atrás, que se apropriou dessa conta para não ter mais esse problema de FGTS. Então é mais uma coisa resolvida.
Uma parte, vereador.
Por favor.
Não, muito bom saber disso, mas que o meu questionamento foi porque a prefeitura simplesmente não encaminhou a documentação, né? Então dificulta também para os vereadores saberem, né?
Não, eu entendo. É um ponto de vista, tá? E tem que ser respeitado. Porque, principalmente, Vossa Excelência, o primeiro secretário e a vereadora Patrícia Maragão estão enfrentando essa situação já há 4 anos, não é agora. Já tem propriedade para acompanhar isso há mais tempo que a gente. Tá? Então, realmente, né, não tiro a razão, não. A única coisa que eu discuto, e que é o que me convence, chama-se essencialidade. Não pode o povo, a comunidade, ficar sem os serviços do hospital. Isso não se discute. Tá? Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Dei Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Paneco?
Não.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Em harmonia ao parecer exalado na Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, meu voto é não.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz?
Sim.
Ferreira. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Só queria comunicar que o parecer, ele teve o
não,
voto...
O parecer, no
o
meu
parecer foi favorável parece... do projeto, não, o mas parece, o, voto de, falei, o parece... voto dele é. Foi... ele fez separado. Tá? Só gostaria de registrar aqui. Muito obrigado. Sim. Comigo, senhor presidente, que 8 vereadores votaram pelo sim no projeto.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 21 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 3º. Entra em discussão e votação únicas o parecer número 17 de 2017 da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, concluindo pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei número 16 de 2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
que altera a Lei Municipal número 4.994 de 2015, concedendo isenção da tarifa da Zona Azul aos idosos e deficientes. Em discussão, o parecer. Ressalto aos senhores vereadores que se atentem ao teor do parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade e não ao mérito do projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação do parecer.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Importante informar os nobres vereadores que votando sim, é sim no parecer. Então, sim no parecer de inconstitucionalidade e ilegalidade. Certo?
Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação do parecer.
Antônio Franco Santos Bacana, não. Deise Serapião?
Não.
Rafael, Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Não.
José Luiz Marques?
Não.
Marcão do Basquete?
Não.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Não.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Não.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico ao senhor presidente que 8 vereadores votaram pelo não.
Está rejeitado o parecer, então determino que o projeto seja encaminhado aos demais comissões permanentes da casa. Item 4. Entra em discussão e votação únicos o parecer número 19 de 2017 da Comissão de Constituição e Justiça e redação, concluindo pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei número 13 de 2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que institui a política municipal de cooperativismo no município de Garça e dá outras providências. Em discussão o parecer. Lamartina, faz favor.
Depois pode. Entendeu? O parecer não pode retirar, que o parecer da comissão.
O projeto vai ser retirado?
Depois vai discutir uma emenda do projeto. Por isso que eu estou falando. Depois já vem. Toda pode pedir a emenda, mas da votação do parecer da emenda. O parecer é uma proposta. O parecer
vem. Não tem como a gente retirar.
Em discussão, aparecer.
O projeto vai para mim.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação do parecer.
Antônio Franco dos Santos Bacana, não. Deise Serapião?
Não.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Não.
José Luiz Marques?
Não.
Marcão do Basquete?
Não.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Não.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Não.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico ao senhor presidente que 9 vereadores, não, 8 vereadores votaram pelo sim. Ou pelo não, desculpa, pelo não. 8 vereadores.
Determino que o projeto seja encaminhado às demais comissões permanentes da casa. Item 5.
Entre discussão e votação únicas, o parecer número 20/2017, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, concluindo pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei número 14/2017, de autoria do vereador Antônio Francos dos Santos Bacana, que institui o Programa Municipal de Adoção Responsável de Pequenos Animais. Em discussão, o parecer. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação do parecer.
Antônio Franco Santos Bacana, não. Deise Serapião?
Não.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Não.
José Luiz Marques?
Não.
Marcão do Basquete?
Não.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Fané?
Sim.
Rafael José Parabete?
Não.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Não.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 7 vereadores votaram pelo não.
Determino que o projeto seja encaminhado às demais comissões permanentes da casa. Entra em primeira... Item 6. Entra em primeira discussão e votação a proposta de emenda de lei orgânica municipal número 1/2017, de autoria dos vereadores Pedro Santos, Marcão do Basquete, Rodrigo Gutierrez, Wagner Luiz Ferreira, José Luiz Marques, que altera a lei orgânica do município de Garça e dá outras providências. Em discussão global, a proposta de emenda de lei orgânica número 1/2017. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Monato Marangão?
Sim.
Paulo André Fané?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos a proposta de emenda de lei orgânica número 1/2017, primeira discussão e votação. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal, pelo prazo de 5 minutos cada orador. Informo que na explicação pessoal não é permitido citação de nome, nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores. Em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentir direto ou indiretamente citado poderá solicitar a suspensão da palavra. Informo ainda que os vereadores não poderão abordar sobre matéria vencida durante a sessão, cumprindo assim o regimento interno desta casa. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Eu abro mão da palavra.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Vou usar os 5 minutos para fazer alguns questionamentos sobre o que acontece aqui, né, na Câmara Municipal, não só esse ano, mas como nos outros anos também. Né? Existem muitos comentários de politicagem, ah, não vou falar isso, não vou falar aquilo, enfim. Né? Aqui não tem como você não falar de politicagem se não falar de política, porque aqui é um ambiente político. Então, é um ambiente que vai estar o quê? Discutindo política, sempre. Né? Políticas públicas, políticas pessoais. Então, é um ambiente que se discute política. Então, não tem como, né, não fazer política aqui. Então, eu vejo algum discurso que realmente sai totalmente ao contrário. Se não for para falar de política aqui, tem que procurar outro lugar para falar de outra coisa. Porque o assunto aqui sempre vai ser política. Tá? Na questão de projetos, na questão de direitos, na questão de questionamentos sobre o que o executivo está fazendo ou não. Então, esse é um local de debate. Então, é um local que a gente vai estar sempre discutindo, né? Com muito respeito, é claro. Eu acho que o interessante é você discutir alguns assuntos respeitando as pessoas. Eu acho que isso é muito importante para ter uma harmonia dentro do Poder Legislativo. Certo? Eu acho que tem muita incoerência, tem muita coisa pessoal, tá? E é o que eu vi aqui hoje nessa sessão, tá? Coisas pessoais, direcionada, porque você tem que ter um critério, sempre. Ou você age de uma maneira, ou você não age de maneira alguma. Então eu vejo muita demagogia, tá? Em algumas questões. Posso dizer isso, não questões pessoais, mas questões que levam a ofender a pessoa. Mas questões que, de repente, quer tirar o mérito da pessoa que está querendo fazer alguma coisa. Né? Teve vereador que já sofreu isso aqui, nesse mandato, né? E eu hoje me senti, né, nessa questão. Porém, eu queria, na oportunidade, né, esclarecer que as pessoas com que a gente convive sabem, né, a maioria pelo menos, sobre o que é interessante para o nosso município. Tá? Então, o que é o interessante para o nosso município? Fazer coisas voltadas para atender as demandas da população. Então, algumas pessoas, né, têm misturado as coisas. Ah, eu não fiz, não é mérito meu, então não vou fazer isso. Não é assim que funciona a política, pelo menos do meu ponto de vista. Eu jamais vou subir aqui na tribuna e vou votar contrário a alguma coisa, né, alguma coisa que prejudique a nossa população que votou na gente, tá? Para a gente estar aqui representando, né, pelo menos parte da sociedade. Então, acho que isso é interessante. Então, dá tempo da gente rever ainda, né, bastante questionamento. Dá tempo da gente rever bastante coisa ainda. Por quê? Porque nós estamos no início do mandato. Nós não chegamos, né, a 6 meses de mandato ainda. Né? Não tem nem como a gente avaliar, né, cada um que está trabalhando aqui nessa casa de lei, e também não tem nem como avaliar o poder executivo, porque não tem nem seis, nós estamos no, não terminamos nem o quarto mês de mandato. Então, a gente tem muita coisa para rever durante esses 4 anos, que eu acho que isso que é interessante. Então, assim, eu já vi, né, vereadores aqui sendo humilde e mudando de opinião. Né? E eu acho que isso que é interessante. A gente pode discutir o assunto, mas a gente pode mudar também a opinião. E eu participei de 2 gestões aqui e tive debates calorosos aqui com vários vereadores. Porém, nunca fui para casa com rancor. Que eu acho assim, a gente não adianta disfarçar, né? Os olhos mostram, às vezes, o que muitas pessoas às vezes se desculpa, mas os olhos mostram que não está desculpado. Eu sou totalmente ao contrário. Se eu já tive alguns problemas até no passado, né? Até com vereador hoje, que nem era vereador. Mas eu já superei isso daí. Porque o passado tem que ficar no passado. A gente tem que pensar, viver o momento agora e pensar em levar uma harmonia para o futuro. É isso que eu penso. Então, esses 5 minutos é uma explicação pessoal. Estou falando de mim, entendeu? E é isso que eu gostaria, né, que acontecesse nos próximos dias, no próximo futuro muito próximo, né, para que a gente possa refletir sobre alguns erros que a gente comete, entendeu? Mas enfim, quer dizer que a gente está aqui sempre para debater, e nesse mandato, né, eu tenho mais experiência e posso dizer com prioridade, né, vou estar sempre discutindo, mas com muito respeito com cada um dos membros dessa casa. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Senhor presidente, Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos acompanha. Alguns dias atrás, eu vim a esta tribuna falar sobre uma prova que foi aplicada aos alunos da rede municipal, na qual eles ficaram 3 horas em sala de aula. E, em relação a provas anteriores, eu recebi a informação que, sobre esta avaliação, para saber se o sistema SESI funciona ou não, nunca teve. Teve uma prova, sim, que é chamada Prova Brasil, porém para alunos de 5º ano, e o tempo era menor. E a Prova Brasil é federal, médio IDEB, e acontece a cada 2 anos. Então, essa que nós tivemos alguns dias atrás, ainda não... foi a primeira vez, né? Foi uma prova inédita aqui em nossa cidade. Eu estarei também enviando um requerimento para saber qual foi o resultado desta avaliação, ou seja, se o sistema SESI está sendo bom ou não. Gostaria também de dizer, né, como comentei, que eu não poderei participar dessa reunião com o Concebes, e falei muito rapidamente sobre o nome da festa, que teve um novo nome apresentado, né, pelo secretário Fábio, e gerou algumas opiniões diversas em rede social e também na nossa cidade, já que também saiu uma matéria no jornal Comarca de Garça. A princípio, eu sou da opinião que devemos manter o nome Festa da Cerejeira, que a mudança do nome nada vai alterar a grandiosidade da nossa festa. Eu sei que disseram ainda na matéria do jornal que a colônia concorda, mas eu posso falar com propriedade que nem todos, pois já tive contato com algumas pessoas que são da colônia e se posicionaram totalmente contrários. Então, estou fazendo um requerimento também à comissão, a exemplo do que fez o sindicato, uma enquete, né, para saber sobre o projeto de lei 12/36, se a Secretaria de Turismo poderia fazer uma enquete na nossa cidade sobre essa mudança de nome e respeitar a opinião da maioria. Eu espero que isso seja feito, pois muitas pessoas não gostaram e se sentiram entristecidas, né, com essa mudança. Então, vamos aguardar, né, a resposta que virá. A festa ainda está um pouco distante, mas eu acho que ainda dá tempo, né? Nem sempre é o que a pessoa propõe como mudança, ela pode ir até o fim. Não, vai ser assim e pronto, a cidade não gostou, não tem nada com isso. Eu acho que a comissão vai analisar, né, com muito carinho, e acredito eu que provavelmente ficaremos com o nome original. Era isso que eu tinha hoje aqui a dizer. Meu muito obrigada. Boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique o senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão.
Senhor presidente, pessoal que ainda nos acompanha, né? Uma das funções do vereador, que todo mundo diz, e com o tempo a gente vai se habituando a isso, é a fiscalização, né? E por que que eu estou falando isso? Eu sou daqueles que têm costume de acompanhar todos os dias o Diário Oficial Eletrônico do município, aqui em Garça. E eu acabei tomando ciência da portaria número 29895/2017, né, que foi publicada no dia 3, ou seja, na segunda-feira passada. Instauração de uma sindicância objetivando a apuração de fatos contidos no processo número 6.476, por meio da qual a empresa Raduan e Fronteira Limitada solicita um pagamento global de R$ 312.748,65. R$ 312.748,65. Essa empresa é uma empresa, é uma farmácia de manipulação. E me chamou a atenção do seguinte, que são valores altos, R$ 312.000, perdão, que estão sendo acumulados desde março de 2016. Foi de março até outubro. O que me chama a atenção é que, por exemplo, aqui no mês de abril foi R$ 5.697,00. E no mês seguinte, maio de 2016, R$ 66.280,00, ou seja, 12 vezes mais do que o mês anterior. Por que foi aberta essa sindicância? Porque a farmácia, a empresa, ela alega que entregou esses medicamentos, montante de R$ 312.000. Ela alega que entregou. Só que, estranhamente, não há nem requisição e muito menos empenho na contabilidade da prefeitura para o pagamento desse valor. Então, soou muito estranho. Tanto é que eu vou dar entrada num requerimento, perguntando, né, direcionando a essa empresa, o seguinte, tomara que a empresa responda, por que mesmo não recebendo esses valores desde março de 2016, por que a empresa continuou entregando esses medicamentos? A empresa alega, por isso que essa sindicância vai comprovar tudo isso, a empresa alega que recebeu, né? Mas não há nada da prefeitura, não há empenho, não há requisição. E outro questionamento meu para essa empresa vai ser o seguinte, que eles apresentem um documento que comprove que eles entregaram esses documentos, esses medicamentos. São medicamentos manipulados, e por isso eu recebi a informação que medicamento manipulado não entra em licitação. Não entra. E todo esse medicamento, aliás, medicamento que deve ter um grande volume, né? Porque R$312 mil, esse medicamento não deu entrada nem no departamento de compras da prefeitura e também não passou pelo departamento de licitação. Só que a proprietária alega que recebeu, que entregou, e agora quer receber R$312.748,65. Então é esta a situação que eu estou levantando aqui, porque realmente é muito dinheiro, né? Vamos torcer para que essa sindicância consiga apurar tudo o que realmente aconteceu. Com relação à festa das cerejeiras, né? Que foi citado, motivo de muita polêmica, eu entendi o seguinte, que só foi a criação de uma marca. A festa da cerejeira sempre vai continuar sendo festa da cerejeira. Numa má comparação, como que Cerejeiras Festival fosse a razão social e a festa da cerejeira, o nome fantasia. Sempre vai ser festa da cerejeira, nunca vai mudar.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Por que, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos?
Convite. Amanhã nós teremos aqui uma sessão solene, extraordinária de caráter solene, a ser realizada no dia 11 de abril, amanhã às 19 horas, em relação ao dia do Lions Club, tá? Então a vereadora Janete será a oradora oficial. Peço que a presença da maioria de quantidade de vereadores aqui, tá? Não havendo mais oradores inscritos para explicação pessoal, dou por encerrada a sessão. Obrigado a todos e boa noite.
Thank you.